Oh, Nilton, estás bom?
Como é que é?
Pá, nós já estamos a falar há uma hora e tal, já estamos mais tempo em off do que, sei lá, se calhar a duração deste podcast.
E possivelmente a melhor parte.
A melhor parte, até porque falamos com bastante abertura, não foi? Portanto, aqui né? Há espaços e sítios protegidos. Como é que tu estás antes de mais?
Estou bem. A trabalhar.
Se calhar isso é uma coisa que vai surpreender muitas das pessoas que estão a ouvir este podcast e também esta hora e tal que tivemos aqui na conversa serviu-nos um bocado para compreender melhor o que é que tu tens vindo a fazer ao longo dos últimos anos. E eu tenho a segura certeza que, da mesma maneira que eu não sabia, as pessoas que estão a ouvir também não saberão isto, é pá, tu tens um scope de intervenção muitíssimo amplo. Ou seja, tu tanto estás nas artes performativas como és um homem que tem já um portfólio alargado de empresas tuas e que tu geres. E, portanto, tu és um homem, de certa forma, dos sete ofícios, és empresário, trabalhas com grandes marcas, enches espetáculos de uma forma impressionante, televisão, rádio, social media, produzes vídeos, escreves cópia de vídeo, pós-produzes. Mano, como é que tu começas, inclusivamente, se quer começar, vamos por aí, como é que tu te defines?
Contribuinte, porque é o que eu faço, é contribuir. Mas eu sempre levei este lado de empresário. Eu costumo dizer que eu tenho uma empresa, por acaso vendo comédia. Ah, mas eu costumo dizer que sou o único humorista que tem folha de Excel e que tem resultados e que cobra por esses resultados. Eu, lamentavelmente, posso dizer que há 6 anos, possivelmente, tive dos melhores anos que tinha tido até aí, e no final do ano despedi o meu manager, que estava comigo há 11 anos, por ter produzido pouco. Mas, na verdade, foi o melhor ano que nós tivemos até aí. Mas, na verdade, foi um ano, e mais uma vez se provou, que apesar de teres faturado muito, era a lógica do tenho uma porta aberta e os clientes entram. E a pergunta é, está bem, mas a quantos clientes é que tu foste vender o nosso trabalho? A quantos clientes é que tu foste buscar? Quantos clientes é que foste bater à porta? É que fomos batalhar? Está bem, mas tivemos o melhor ano. Está bem, mas tivemos o melhor ano porque estamos a receber resultados daquilo que fizemos durante, certo, estes anos todos, mas temos só uma porta aberta. Nós temos uma grande montra aqui na Avenida da Liberdade, muito bem posicionada, e as pessoas vieram ter connosco e compraram a roupa toda. Mas, na verdade, nós não fomos ter com cliente nenhum. Não fomos à procura de novos clientes. E eu sempre fui assim, que é, ao final do ano, Excel, ver o que é que correu mal, o que é que correu bem, clientes é que podemos nós voltar, clientes é que podemos voltar a contactar, porque atuámos para eles o ano passado e os outros atuámos há dois anos ou três, já faz sentido nós voltarmos lá. Ou seja, sempre geri isto, lá está. É uma empresa, por acaso vende comédia.
Este tipo de rigor, de análise e essa sede que tu trazes a este negócio, isto é muito frequente nesta indústria ou
nada,
ainda é uma coisa...
Nada, zero. A maioria da malta é um bocadinho o artista, é um bocadinho aquela coisa, é pá, o gajo é artista. Eles depois ligam-me. O ego, sabes que o ego é uma coisa lixada. O ego, se não houvesse ego, a sociedade, para já, dávamos todos muito melhor e a maioria das pessoas tinha muito mais sucesso financeiro. E infelizmente esta malta comete dois erros. Primeiro, que é achar que depois eles ligam e não é preciso fazer nada, não é? E o segundo erro é começar a achar que vais ter isto a vida toda e que vai cair o dinheiro a vida toda de igual forma. Portanto, eu o que faço, embora não pense, não tenha essa preocupação, ai, o dinheiro, mas de qualquer maneira sou frio quando penso que amanhã podes não ter salas cheias, podes não ter tantos espetáculos, podes não ter tanto sucesso. Ah, porque não diversificar? Até porque eu sigo aquele princípio do taxista, não é? O táxi anda dia e noite, se eu preciso só dormir 5 horas, porque é que não ia trabalhar as outras? Quer dizer, eu acordo quantas vezes às 5 da manhã, 6 da manhã e estou a trabalhar.
Ok.
Até ter que me fazer à vida.
É uma coisa que te dá prazer, tu gostas muito de trabalhar e dentro daquilo que trabalhas, desse scope todo, o que é que te dá mais pica mesmo?
Não, dá-me pica às salas. Isso aí é inegável. Tu chegares país e não só, felizmente já fui atuar muitas vezes lá fora, mas sei lá, vais atuar, sei lá, ao Coliseu do Porto, ou ao Teatro Circa Braga, ou aos Açores, ou o que for, ainda há dias estive nos Açores, e de repente tens uma sala esgotada. Pessoas que deram do seu tempo, que pagaram para te ir ver, isso para mim acho que é o ponto máximo de satisfação, que é as pessoas estão a dar do tempo delas para ti.
E tu levas isso com muita responsabilidade, não é? E tu tomas isso mesmo muito a sério.
Eu sou chato depois também nesse aspecto, eu não falho com nada, eu estou lá nos ensaios, estou lá na montagem de iluminação, tudo, não falho, ou tento não falhar, não é? Com nada, 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 sou muito chato nesse aspecto.
E, portanto, o palco é, de certa forma, aquilo de onde te retiras mais prazer, mas depois lá está, temos rádio, temos televisão, temos social media, temos as empresas que tu tens, que criaste, e, portanto, temos, estavas-me a explicar ainda agora que uma das empresas que tu tens é uma produtora que faz conteúdo de social media e que aí fazes copy, representas e faz a produção e a pós-produção. São muitas coisas diferentes mesmo.
É, eu tenho pena, ainda bem, se forem felizes está tudo bem, mas eu tenho pena das pessoas que só fazem uma coisa a vida toda. Sempre fez confusão pessoas que dizem: ah, tu és da RFM, mas porquê que eu tenho que ser isto? Ou porque eu sou o Nilton. Não é? Ou porque é que tu és aquele das empresas? As pessoas têm, nós temos uma tendência a fechar as pessoas em caixotes.
Certo.
Ai, nós não nos fechamos em caixotes, não é? Tu tens, cada pessoa tem tanto para dar, e porque é que tu não has de diversificar? E eu sou 20% feliz aqui, sou 30% ali, sou feliz em várias coisas, e se tenho várias ideias, gosto de as pôr em prática, nem que seja para eu me sentir feliz por conseguir pôr aquilo a andar. Às vezes há coisas que ficam pelo caminho, não é?
Mas isso é uma coisa recente ou é algo que,
não, sempre
que é um ativo nativo teu desde
sempre
que te lembras
assim
de homem?
Sempre foi assim. Eu queria ser arquiteto, desenho relativamente bem, quis ter uma empresa de design de interiores, fui DJ. Quando era DJ, comecei a decorar a discoteca, forrava aquilo em papel cenário e fazia uma festa de não sei o quê, grutas, depois a seguir fazia uma festa de Bronx com tijolo e fazia grafites, depois fazia uma rave, ia comprar arames e fazia cabeças enormes, fluorescentes com arame, portanto meio artista plástico, sempre fui assim um bocado, misturei assim várias coisas. E depois fiz uma empresa de design de interiores, depois não tinha camisas como as do Gosha e obviamente fui expulso pela ordem, mas sempre gostei de fazer mil e uma coisas diferentes, sempre está em mim, não é? Autodidata, depois, agora quero fazer um site, mas eu não sei fazer, então estou 2 dias a ver tutoriais, como é que se faz o site e como é que se faz programação e não sei o quê, e a seguir já estou a fazer o site.
Esse era um dos temas onde eu queria tocar também, porque tu repara, quando tu tens essa amplitude de intervenção, epá, isto tem que vir acompanhado de níveis de entrega e de exigência muito elevados, portanto, porque muito do teu trabalho é eminentemente público e, portanto, tudo que é público tem um nível de entrega, enfim, que dispensa de certa forma introduções. Tu como é que tu te preparas? Fazes esse estudo informal, és autodidata, estudas com pessoas, vais trabalhar com os melhores e ver o que é que eles fazem e o que é que podes aprender com eles?
Já fiz tudo. Sou muito interessado e muito estudioso. Sei lá, quero editar em Final Cut. Na altura fazia um programa na SIC, quando comecei a perceber e a edição, e sentava-me lá ao lado do Zé Dias, que era o editor. Ah, ia tirando apontamentos, perguntava se ele não se importava, ia tirando apontamentos, ele a trabalhar em Final Cut, não sei o quê, depois vais ser tutoriais. E hoje em dia eu sou um editor, eu editava um filme se tu quisesse em Final Cut, o que tu quiseres, precisares de sou, para todos os efeitos, se fosses um curso amanhã de edição de Final Cut, eu passava. Sou um editor de Final Cut de vídeo e de áudio, não é? Portanto, depois se eu me interessar, é como tudo, não é? Se tu te interessares por aquilo, vais-te dedicar, não é? Eu não seria jogador de futebol, porque não liga futebol, obviamente não ia interessar-me por aquilo, não é? Mas aí seria, eu sou muito exigente, como com os espetáculos, por exemplo, um espetáculo empresarial levo pelo menos 4 dias a trabalhar para essa empresa, 4 dias, 2 diretas, como eu costumo chamar, okay. E isso obviamente porque gosto do que faço, não é? Porque essa entrega, as diretas que estou a fazer, a editar telefonemas, a editar vídeos para essa empresa, só o faço porque gosto daquilo, não é?
Ajuda-nos a perceber que tipo de trabalho é que tu fazes nesse território, porque e até por referências de clientes que temos comuns, eu tenho um ótimo feedback ao trabalho que tu fazes e, portanto, se calhar há muitas pessoas que estão a ouvir até não têm esta percepção. As empresas precisam de se juntar com muita regularidade, seja em encontros anuais ou encontros mais pequenos que podem acontecer quarter after quarter, portanto, com periodicidades trimestrais ou semestrais ou o que for, e tu fazes um trabalho junto de equipas em que tu... A profundidade com que tu conheces os colaboradores depois transporta-se para a performance que tens ali durante uma hora e meia, e tu consegues desenhar uma narrativa que passa pelos colaboradores e pelo lado B dos colaboradores e os seus tics ou os seus trajeitos ou a forma, sei lá, aquilo que os caracteriza no local de trabalho, e tu és capaz de fazer isso com 100, 100 e tal pessoas, o que é uma coisa inimaginável. Ajuda a perceber quem está a ouvir esse trabalho corporate que tu fazes, porque sei que tanto trabalhas com uma empresa da indústria automóvel, como trabalhas banca, ou seguros, ou FMCGs, ou retalho, o que for.
Assim, o que for. Eu o que eu tento é fazer ou seja, a minha diferenciação em relação aos demais sempre foi tentar fazer uma coisa tailor-made. E eu acredito piamente que o resultado de uma reunião de trabalho, qualquer reunião desse tipo, é muito maior se as pessoas que lá estão, tu queres passar uma informação a uma equipa, uma malta, muitas vezes, ah, nós queremos que eles têm que se dedicar mais, têm que vender mais, têm que não sei o quê. Sim, mas isso é uma coisa que chega-lhes da mesma forma se tu lhes disseres isso, incluindo informação do dia-a-dia deles, incluindo a informação, muitas vezes até numa lógica de catarse, já diz uma empresa, porque eles todos os dias, às 11 da manhã, estão 50 à porta do edifício cá em baixo a fumar. Ah, e depois, quando dão por elas, já estão lá há 45 minutos. Mas vocês, o chamarem a atenção disso, funciona melhor vocês a darem-lhes na cabeça ou o Newton ir lá e brincar com isso? E brincar até com os nomes dessas pessoas. Em que eu, a meio do show, imagina, eu estou lá e a meio do show eu paro e digo, para aí que o Paulo Magalhães e o não sei o quê têm que ir fumar lá abaixo. É que 45 minutos, não é? Não é mais. Vocês, pá, vejam lá, uma hora, vá, precisam de uma hora, a gente espera aqui uma hora.
Claro, a malta vai-se rir imenso.
Vai-se rir e vai absorver reter, a informação claro. E vai perceber, é pá, pois realmente se calhar masticar um bocado e fumar. E isso é o que eu tento fazer, é reunir com a empresa, passem-me a informação o máximo possível, que eu depois vou dissecar isso, não numa lógica de roast, nem numa lógica de pôr as pessoas a sentirem-se mal, mas numa lógica de humor, e pelo humor tu consegues muitas vezes dizer coisas que as empresas não conseguem. Eu, já por duas vezes me pediram para alertar, há raparigas que se perfumam muito em open space, e eu por duas vezes, em duas empresas diferentes, já cheguei lá e começo, olha, não sei quem trabalha aqui. E eles estão-se a rir todos de uma coisa que aconteceu. A última, então, há 5 anos ninguém lhe dizia nada. E se calhar ela ali percebeu a informação, claro. E riu-se, e no final
de uma
dizia...
forma super simpática e divertida, não é? E, claro. Portanto, pera lá,
ela própria lhe dizia, Nilton, anda cá, senti o meu perfume, anda cá. E ela própria, pronto, já percebeu aquilo e percebeu a deixa. E é isso que marca a diferença, porque depois o colaborador em si... vai dizer para aí, e é sempre o feedback que eu tenho, e pá, eles sabem que eu, afinal, eles conhecem-me, eu estou aqui.
Sou relevante, não é?
Malta que é tímida, há dias fiz uma coisa para a GNG, a GNG tem Levis, Adidas, G-Star, Adidas Originals, Dockers, que é Levis para Betinhos, okay. Portanto, eles têm várias marcas, e têm Portugal, Espanha, e malta que está... por exemplo, um rapaz que estava a falar comigo que está em Sevilha, foi de Braga para Sevilha, num ano passou a gerente de loja, mas ele achava que estava lá desterrado em Sevilha e ninguém se lembrava dele, não sei o quê. E eu falei do facto de ele estar em Sevilha, de estar com a namorada, brinquei com isso tudo, e ele no final, depois ia até às redes sociais e tudo a falar comigo, pá, e é isso que é, as pessoas se sentem, espera aí, eu estou desterrado em Sevilha, mas afinal... estou numa reunião no Porto e o Newton falou de mim e da minha namorada e tudo, e o facto de eu ter passado num ano a gerente, afinal sabem que eu existo. E aquele indivíduo que achava que estava para lá desterrado, de repente, epá, olha, lembram-se tudo, e histórias até que ele contou, trejeitos, formas de falar, tudo isso, eu agarro nisso tudo para trazer para ali, para as pessoas sentirem-se que essa família, que é a segunda família que nós temos, que é a família do trabalho, pá, afinal... conhece-nos e repara em nós e repara na forma de estarmos na vida, no dia-a-dia. Isso.
Pois, e com o humor, isso deve ser uma forma muitas vezes super eficiente de, pá, de uma forma, se quisermos, eufemística e suave, dizer às pessoas coisas que muitas vezes são difíceis e que mexem mesmo. Sei lá, por exemplo, estavas a falar dessa pessoa do perfume, se de facto aquilo é um tema e é inapropriado ou é... um bocado até desconfortável para as outras pessoas, se as pessoas não têm coragem, toda a gente anda a falar dela, mas ninguém tem, se quiseres, a verticalidade ética de dizer, oh Maria, olha, ou oh, a Paula. Epá, mas às vezes é um bocado difícil, isto é pesado aqui no escritório. Vocês não estão a dar sequer à pessoa a oportunidade dela resolver um problema porque ela não sabe que tem um problema. E portanto,
claro, é
tu com o humor, pá, tu consegues de facto mudar ali comportamentos numa equipa ou ajudar pessoas que têm temas sensíveis com custo de oportunidade baixo, não é? Porque entre o meu chefe ou um colega repreender-me ou ter o Newton de uma forma suave numa palestra a dizer-me isto e toda a gente ri e estamos aqui de facto todos para rir, epá, isto deve ser, como dizias ao bocado, epá, entre levar uma castanhada, levar um puxão de orelhas duro ou o que for, ou levar uma piada deste género, muito provavelmente é uma forma incrivelmente mais eficaz de resolver um problema que é difícil para a pessoa, e
até muitas vezes perceberem as suas próprias características. Há dias num jantar da Sport TV eu comecei a pedir-lhes às pessoas que fossem mais reivindicativas na empresa, e eles deram-me 4 ou 5 nomes, E eu comecei a chamar os nomes, e ele, estou aqui, porque eu falo sempre diretamente, onde é que está o não sei quê, estou aqui. E eu, porque nós queríamos formar aqui uma mesa, que era o sindicato.
O sindicato,
só
claro.
Só aqui deste lado. E essas pessoas obviamente perceberam, e se calhar vão para casa dizer, se calhar eu às vezes refilo um bocado mais. Vão se calhar, não é? Porque eu depois pego no que uma refilava por causa da comida. Então, mas é o quê? A comida está tudo bem com a comida? Veja lá, porque a gente podemos aqui, veja lá, preciso vir marisco, é o quê? E a malta depois faz essa autoanálise, que é tipo, se calhar eu refilo um bocado mais, se calhar não vale a pena refilar tanto, pronto. E isso depois no dia-a-dia espero que melhore, não é?
E esse humor que tu te levas para os vários contextos em que tu estás envolvido, isso certamente se treinará, na tua opinião tem que nascer com as pessoas, é de facto um ofício que resulta de muito trabalho, deitas muito conteúdo fora, por exemplo, ou seja, escreves 10 páginas e daquelas 10 páginas no limite vais aproveitar meia página ou um parágrafo. Como é que funciona um bocado o teu processo criativo? Porque isto, sei lá, acompanho muito o podcast do Rogan e, como sabes, ele faz stand-up e tudo mais, e bota em meio, leva lá as pessoas que também fazem o mesmo, e eles falam frequentemente deste processo criativo. E às vezes, se calhar, as pessoas até pensam, bom, como é humor, como é fazer piadas, isto se calhar nasce com as pessoas e não tem muito treino, não tem muito trabalho, mas...
Tem muito trabalho.
Tem, não é?
Tem muito trabalho. Até porque há aqui dois lados. Há o lado de, tu és um indivíduo com muita graça, mas no dia-a-dia outra coisa é fazeres aquilo profissionalmente e teres... Não é? Teres que fazer aquilo, fazer uma plateia inteira rir, porque as coisas, tu, à partida num espetáculo, aquilo tem que ser tudo 100% eficaz. E até chegares a esse ponto de teres uma hora e meia 100% eficaz, há coisas que ficam pelo caminho. Eu muitas vezes em espetáculos digo, olha, eu vou testar aqui material.
Certo.
Por exemplo, agora eu faço uma coisa que é o Só Rir, que é um festival de humor que acontece todos os anos no Algarve, no início do ano, e eu todos os anos o comprometimento, e as pessoas já sabem, eu vou lá testar espetáculo. Eu vou lá e estou uma hora e tal em palco a testar material. E é assumido que é, isto pode, são só ideias, são coisas que podem não resultar, são coisas que são só ideias da minha cabeça e que muitas vezes pode ser só uma ideia e tu achas muita graça, mas isto na verdade não funciona como uma plateia, tens 1000 pessoas à frente. Pronto. E sim.
E sentes-te bem nesse, por exemplo, há um dos tipos que foi recentemente ao Rogan, é aquele gajo, o Kevin Hart.
Sim, sim.
Epá, e ele, a dada altura, está a documentar o seu processo criativo, como é que ele chega a um premiere ou um final do Netflix, como é que eles chegam a um special daqueles, e tu não estás à espera, porque aquilo é um ano inteiro de prototipagem, como tu estás aí a dizer, vai para comedy clubs muito pequenos, testa, depois começa a aumentar o tamanho dos espetáculos, e aumenta, e está ali, sei lá, se for preciso 12 meses a trabalhar, a depurar e a perceber, até se meter naquela sala, Netflix, e com o show todo montado para fazer distribuição worldwide.
Sim. Mas nós cá, eles têm, os Estados Unidos têm uma coisa que é uma rede de salas, nós não temos. Nós tivemos até hoje um único comedy club em Lisboa, que depois fechou, faliu. Temos o Maxime, que vai fazendo de vez em quando aqui e ali umas noites, começou há uns anos também comigo e com o Clube de Comédia, mas não há essas salas. Portanto, a única hipótese que tu tens muitas vezes é nos teus próprios espetáculos. Até porque eu não faço bars, já não faço salas pequenas.
Mas o custo da oportunidade é muito elevado, não é?
É, mas tens uma vantagem, que é, já tens o público do teu lado. Portanto, ali já tens o público do teu lado e depois estás a ser honesto com as pessoas, estás a ser honesto. Eu pego até muitas vezes num telefone ou num bloquinho e digo, apontei aqui umas ideias, obviamente já as tenho na cabeça, aquilo é quase uma parte mais cénica, queria aqui testar com vocês. E depois percebes, e depois tens de descontar, obviamente tens de descontar para ali 50%, que esta malta mas já está maravilhada contigo e pagou 15€ para te ver, portanto à partida está feliz.
Está a gostar,
e
claro.
Está a gostar. Mas descontando esses 50%, tu consegues perceber o que é que funcionou melhor ou o que é que funcionou pior. Eu muitas vezes, e tu percebes, consegues ler a plateia, eu entro numa sala, por exemplo, num espetáculo, e eu faço as minhas 3 primeiras piadas, dão-me logo a perceber que plateia que é. E se tenho a plateia muito do meu lado ou menos, eu faço uma piada da atualidade, uma coisa que aconteceu ontem, a Madonna ontem, sei lá, se tivesse atuado hoje, faria uma piada sobre a Madonna ter cancelado o concerto ontem, uma coisa na ordem do dia, ou as eleições do PSD, não é? Porque a Joacine toda a gente reparou o que aconteceu, não era o PSD ninguém. Uma da atualidade, uma mais jovens, se tu quiseres, para perceberes as idades das plateias, uma coisa de uma nova geração, e uma mais brejeira, e tu ali percebes logo que tipo de plateia é que tu tens, tu consegues logo perceber, espera aí, aqui é malta mais esse tipo de humor, principalmente, por exemplo, nas empresas em que tu não percebes bem quem é que está à tua frente, não é? Por muito que tenham dito, são este, estás ali um bocado, sabes as idades, sabes o sexo e pouco mais, o género, e então eu, com aquelas três piadas, eu começo logo a fazer uma leitura, espera aí, eles estão a par da atualidade ou não estão? Então pronto, não vou por aqui, vou por este caminho. Portanto, facilmente consigo ler a plateia.
E aquela... imagina, tu vais ali um bocado à Tarzan, não é? De liana em liana, estás-te a tirar e as pessoas estão a reagir bem, e tu sentes-te confiante, sentes-te entusiasmado. Eu também sinto isso às vezes nas palestras no corporate. Epá, e sentes que podes saltar à vontade, que aquilo vai agarrar e vais com força, mas quando aquilo não engata, quando aquilo não bate na parede, como é que tu lidas com aquilo? Ou seja, a piada que não surtiu o impacto que tu querias, ou não... Não estavas à espera daquela reação? Tu lidas bem com essa frustração? Ou...
Hoje em dia lido, voltamos à honestidade com a plateia, que é, tu nunca podes, porque eu tenho muitos colegas que põem a culpa na plateia. Eles não percebem, eles não percebem o meu humor. Não, se aquilo não teve graça ou se não funcionou, a culpa é tua, é só tua.
Certo.
E por isso é que isto é talvez a arte mais honesta é stand-up, aqui é se riram, gostaram, se não riram, não gostaram. Em última instância, se és tu o performer, a culpa é sempre tua, não é? Eu faço uma coisa que é tentar eu ir à plateia. Ou seja, eu trabalho, e eu aprendi isto, talvez onde eu tenha tido mais dificuldade foi no início da minha carreira, 20 anos, no Wonder Bar do Casino Estoril. Foi o Júlio César que contratou-me para lá, que foi quando eu resolvi profissionalizar-me. Na altura resolvi, pá, se calhar faz sentido apostar nisto profissionalmente, comecei a ganhar dinheiro com isto, dinheiro a sério, e começar a perceber que podia fazer vida desta carreira. Mas ali era um público que não sabia o que era stand-up, não conhecia de lado nenhum, não fazia televisão, não fazia rádio, não fazia nada, e não conhecia o género. E eu tinha que... Aquilo dava-me o triplo do trabalho, agarrar a plateia, eu tinha mesmo que agarrar a plateia. E a forma que eu consegui foi eu começar a falar com eles. Então, como é que te chamas? De onde é que vens? Não sei o quê, não sei o quê. Piadas improvisadas na hora. Tu, como é que te chamas? De onde é que vens? Piadas improvisadas na hora. E começar ali a ganhar eu estaleca, porque começava... a bola tem que ficar sempre do lado lá, não pode ficar do teu lado, tens que ser tu a tirar a bola e ele já não conseguia responder, não é? Portanto, mas por outro lado estás a ganhar a plateia, estás a conquistá-los. E eu faço muitas vezes é isso. Primeiro, sou honesto, digo, ui, esta foi logo ao lado. Espera aí, deixa só apontar aqui, nunca mais falar, não sei o quê, não sei o quê. Portanto, ser honesto com eles e depois começar a puxar a plateia para mim. Começar a ir falar com eles. Porque se tu estás a ver que eles não estão a vir até ti, vai tu ter com eles. Começa tu a falar com eles, não é?
E no teu caso, sendo tu um tipo tão público e tão presente na vida das pessoas, sei lá, novamente por vários streams de comunicação diferentes... Bem, depois fazes muita publicidade também para as marcas. Uma coisa que eu gosto de ti é que tu és um tipo com um pouco, parece-me pelo menos, também não te conheço bem, mas parece-me uma pessoa pouco Maria Callas, sabes? Aquela
sim,
pessoa que vive como se o cosmos
existisse. O sol nascesse a ver.
E tu pareces um tipo, sabes, resolvido, que até inclusivamente trivializas um bocado isso, ou seja, isto é só o meu trabalho.
Sim, para já, há aqui um lado de formação. Minha mãe sempre pediu e sempre lembro perfeitamente a minha mãe dizer: epá, mantém-te humilde e ser uma pessoa humilde, independentemente da minha mãe saber, na altura não fazia a mínima ideia que eu ia por este caminho. E eu acho que tu achares que és mais que alguém, só se fosse o rei da Inglaterra ou o príncipe da Inglaterra, não é? Acho isso completamente estúpido. Eu costumo dizer que é, pá, um médico tira um coração e mete lá outro, epá, deixa o gajo ser cagão. É o máximo que eu aceito de um gajo achasse que cão é esse gajo. Que é, pá, até, pá, pronto, o gajo estudou tantos anos, pá, deixa-o estar, andou a amarrar, pá, deixa-o lá estar no mundo dele, porque até podes precisar dele, não é? Pá, isso é o máximo. Fora isso, tu achares que eu sou mais que isto ou mais que aquilo, porque ganho mais dinheiro, ou porque enchi uma sala, ou porque canto, ou porque não sei quem seja qual for a tua arte, é só parvo, na verdade, estás só a ser parvo, não é? E tu vês, e é uma coisa que eu tenho visto nas maiores figuras que tenho conhecido nos últimos anos por causa das entrevistas que fiz, os gajos mais famosos, as maiores estrelas são sempre os mais simples.
Sim.
Os gajos mais, porque são os gajos que já estão resolvidos, são os gajos que já perceberam finalmente, epá, perceberam que isto é só isto. Tu podes ser o Caetano Veloso, mas na verdade és só um comum mortal que estás a envelhecer e que amanhã morres, se calhar amanhã já nem acordas. Epá, portanto, a vida é só isto. Portanto, não tens o direito, nem ninguém tem o direito de achar-se que é mais que o outro, independentemente da posição social ou seja o que for, bem, é só, estás na tua, estás a fazer o teu trabalho, ser honesto com os outros e tenta fazer as coisas bem feitas, porque não és mais que ninguém, não é?
Sabes, no corporate também estás lá, portanto sabes isso, tu deves ver diferentes tons, não é? E portanto, tanto tens aquele diretor-geral, aquele CEO que enfim, novamente Maria Callas, com muita vaidade na cabeça e depois toma más decisões, se calhar por ego, insegurança, ou o que for, mas depois, curiosamente, ao contrário do que as pessoas pensam, há muito tipo que coordena operações de, pá, de centenas de milhões de euros de faturação, bilhões de euros de faturação, pá, que são pessoas estranhamente resolvidas. Há pouco tempo aqui no podcast tive, este é um podcast com CEOs e, portanto, pá, vou falando com amigos e pessoas que primeiro se tornaram clientes e depois tornam-se amigos e tudo mais. Pá, a ANF é uma organização com 1,6 bilhões de faturação. Se falas com o CEO, Paulo, é, pá, um homem estranhamente resolvido. Ah, falas com o Pedro Oliveira, da BP Portugal. É pá, um homem bizarramente resolvido, sabes?
E que chega mais depressa às equipas assim.
E que respondem-te na hora, rápido. E muitas vezes eu acho que ainda nós temos este mito em Portugal de que se eu sou importante só posso responder daqui a 2 semanas ao e-mail. É. Não vou responder na hora, isto é impossível. O Pedro responde-te no dia. Tu envias um e-mail ao Pedro e como o Pedro, sei lá, o Rui Teixeira da EDP Produção é exatamente igual. São pessoas expeditas, rápidas, na hora, resolvem os temas ali. Não são pessoas que se julgam mais do que elas efetivamente são, pá, e parece-me que é, uma, se calhar é o ponto número um, se calhar é uma competência, ou seja, é algo que tem que se treinar, mas depois pessoas que estão muito expostas devem ter que trabalhar com gente que tem egos assim um bocado, pá, muito difíceis. Outro dia lá no Rogan, no Downey Jr. dizia que uma das coisas mais difíceis de trabalhar em cinema é exatamente isso, ou seja, tu tens as tuas linhas, depois há gajos que têm as linhas deles, e depois dentro das tuas tu às vezes improvisas um bocado e depois tens que lidar com os improvisos dos outros e cá há muita gente com quem é absolutamente impossível trabalhar precisamente por isto, por ego. E portanto tu, entre a malta da televisão e da rádio e das novelas e tudo mais, como é que é o teu trabalho com eles? Se bem que tu aí tu também trabalhas muitas vezes stand alone, não é?
Sim, eu sou muito alone. Eu as vezes em que... Mas tens muitos egos, tens e noto e estão perfeitamente identificados. Quem está no meio sabe perfeitamente quem é que são os indivíduos, um ou outro intratável, até, embora tu não tens tanta escala em Portugal para seres intratável, porque às tantas começas a perder trabalho. Nos Estados Unidos, fizeste um filme ou dois, podes ser intratável o resto da vida, se calhar já não precisas trabalhar mais. Em Portugal, a malta tem que ter sempre algum cuidado. Mas eu onde sentia muitas vezes isso era quando fazia o 5 para a meia-noite, em que convidava pessoas, e eu fazia questão de convidar as pessoas pessoalmente, portanto eu é que convidava as pessoas, embora tivesse uma equipa de produção, mas eu pego numa frase do Miguel Sousa Tavares, que nunca aceitou ir ao programa e foi comigo, e por causa disto que ele disse, epá, eu vou, nunca aceitei ir porque sempre me ligaram da produção, nada contra a produção, mas tu queres que eu vá jantar à tua casa, convidas-me tu, não mandas a tua empregada convidar-me. Portanto,
isso foi uma lição que levaste.
Foi uma lição, embora eu já fizesse isso. E eu sempre convidei as pessoas diretamente, e às vezes acontecia-me isso, que é tipo, ah pá, ligo-me daqui a 3 meses, agora estou com muito trabalho, então. Pronto, agora vou para os Estados Unidos, depois ligo-me, principalmente nesta malta nova, estes miúdos, fizeram 2 novelas e de repente já são muito, muito... há sempre uma fase de deslumbramento, acho que todos nós passamos por isso a dada altura, não é? Sempre uma fase, tu achas que não é que só tu é que tens muito trabalho, não é? É um bocado aquela coisa do indivíduo chegar atrasado à reunião e diz, pá, desculpem, trânsito. E sim, nós viemos de helicóptero, não é?
Certo.
Todos nós temos helicóptero, quer dizer, não é? Estamos cá a horas. E eu acho que há aqui uma fase, e esses miúdos, principalmente esses novos artistas, volta e meia apanhava um outro assim, que é tipo, ah, tá, liga-me daqui a 6 meses, estou com muito trabalho. Quase.
Mas tu esforças-te deliberadamente para... Stay humble, stay foolish, pés no chão e continuar ambicioso. Tu esforças-te deliberadamente para isto, ou seja, vais na rua, vês um mupi, vês um ator com a tua cara. Eu lembro-me aqui há uns anos, houve uma marca de telecom que me pediu para fazer uma publicidade. E eu lembro-me de estar a falar disto com a minha mãe e dizer, ah mãe, mas eu não quero estar a vir para Braga de carro e passar pela minha cara ali num outdoor qualquer. Aquilo deve fazer mal à cabeça das pessoas. De certeza que aquilo sobe à cabeça das pessoas e tu, eventualmente até te tornas em alguém que tu não és. Não sei se aquilo deve fazer mal. Enfim, acabei por não fazer e tudo mais. Mas tu és um tipo que fazes. E fazes muita publicidade, não é? E portanto, a tua cara anda aí todos os dias, mano. Nos feeds é difícil um dia em que não há um post do Nilton, não há um vídeo do Nilton, uma publicidade. E depois agora tens entrado também nestes vídeos para mais curtos. Eu lembro-me aqui há uns anos atrás daqueles vídeos que tu fizeste da Microsoft e tudo mais, pá. Tu tens que te esforçar para te manter com os pés cá em baixo ou é uma coisa que te vem naturalmente?
Eu não ligo, não fico deslumbrado com isso. Fico feliz pelo trabalho executado. Embora o meu road manager, tour manager, se quiseres, o Carlos Barreto, diz-me: tu já não sabes ser o Nilton. Que ele disse: tu dizes isso, tu já não tens noção do que é não ser o Nilton. Ou porque foste a um sítio e a pessoa deu-te uma senha, e porque, eu tirei uma senha, eu lhe vou dar lá assim,
Assim,
e não sei o
pois.
quê, que ele vê coisas como acontecem assim no dia a dia. Ou vou a um sítio qualquer: ah, está ali o Nilton, peraí, vamos arranjar uma mesa. E ele disse: estás a ver, tu já não sabes não ser o Nilton. Se não fosse o Nilton, chegavas aqui e ficavas à
Já
espera.
espera.
E eu digo-lhe: mas qual é o problema? Mas eu ficava à espera, não há problema nenhum. Até parece que fui eu que forcei esta situação da pessoa a me dar a senha ou me dar a mesa mais rápida. Eu não passei por cima de ninguém. Simplesmente ele foi mais simpático que reparou que era eu. Se tivesse aqui outra pessoa e ele dissesse que eu ia passar à frente, eu não aceitaria. Portanto, isso não me deslumbra. Ficas feliz, mas não fico deslumbrado. Quer dizer, acredito que já tenha tido uma outra atitude ao longo destes 20 anos de carreira que tu digas: é, olha, aquele. Armada em vedeta, ou seja o que for, porque isto também é uma coisa que é. Eu, por exemplo, uma vez não fazia um programa de televisão e reclamei porque eu tinha um sketch um dia molhar-me todo com champanhe, eu e o convidado. Ah, e quando aquilo acabou, não tínhamos preparado, ninguém se lembrou que íamos tomar banho, toalhas, nada disso. E eu irritei-me com a produtora. E houve uma pessoa da produtora que diz: ah, estás armada em vedeta. E eu disse: não, é que vocês confundem profissionalismo com vedetismo. Eu estou. Este sketch está preparado há 2 semanas. Vocês sabiam que o sketch ia acontecer e eu só estou a pedir. Deviam ter pensado no banho ou pelo menos umas toalhas para nós nos limparmos. Ah, porque eu trouxe uma muda de roupa e agora vou mudar uma muda de roupa todo cheio de champanhe de cima a baixo. E isto são coisas completamente diferentes, que é o profissionalismo e que é o vedetismo. São aqui coisas que vocês têm que distinguir uma da outra. Portanto, aos olhos dessa produtora, por exemplo, eu estava a ser
Parecesse uma vedeta,
vedeta.
sim.
Eu acho que não, só estava a ser profissional porque as coisas têm que estar preparadas e é o mesmo que eu chegar a uma sala, ainda há dias me aconteceu, nós tínhamos eu agora tenho uma rack com
Uma
um
quê?
computador, uma rack, tenho
Que é?
uma, se quiseres vá, tenho uma caixa com computadores, com um computador só preparado, um Macintosh preparado para vídeo, tenho uma APC da Akai só preparada para disparar vídeo, tenho tripés, tenho tudo, e eu ando sempre com aquilo para qualquer espetáculo. Porquê? Porque já me aconteceu, há dias estava a fazer uma coisa para a Navigator e de repente o vídeo começa a ir abaixo. Pá, e o vídeo começou a crashar a meio, começa a ir abaixo. Pá, graças. Pá, o que é que está a passar? Estás tu ali, foi empresa de eventos, e aquilo deu uma grande confusão, às tantas liguei a diretor de marketing, pá, porque senti-me altamente triste com aquilo, mas na verdade aquilo não teve nada a ver comigo. Mas eu desde esse dia fui comprar um computador só dedicado a vídeo, e eu agora chego a qualquer empresa, à tarde, e tal como fizemos nesse dia, está a funcionar o vosso sistema, não está? Está aqui o meu sistema. E ponho por cima, não cobro nada por isso, mas aquilo não vai falhar. Percebes? Que não vai falhar nada em lado nenhum. E isto estás só a ser profissional. E o mínimo que tu
Certo.
pedes é profissionalismo aos outros. Já que, infelizmente, e já foi essa da Navigator, foi a segunda vez que me aconteceu, infelizmente, às vezes, por culpa ou não das pessoas, aquilo falha, eu estou lá e eu não quero é que a minha parte falhe. Portanto, estou só a ser profissional.
Certo. E como é que tu te proteges também, se calhar, agora do oposto deste dark side sobre exposição pública, não é? Porque não, bocado tocamos um bocado neste assunto, não é? O bullying online e as pessoas ao longo dos anos têm-se vindo. Uma das obras que eu estou a ler agora é um livro de um jornalista norte-americano e tu tocaste nesse tema ao bocado, que foi da mesma maneira que os mídias tradicionais foram perdendo um bocado o impacto por virtude das redes sociais, eles tiveram que se adaptar e uma das formas que eles usaram para se adaptar, segundo este jornalista, foi o clickbait e, portanto, hoje o jornalismo é altamente bipolarizante, ou seja, o jornalismo hoje é desenhado para provocar interações e para provocar, de certa forma, antinomias de pontos de vista,
E o título não tem nada a ver com notícia.
clickbait e coisas desse género. E, portanto, a tese
Típico.
dele é que isto está a prejudicar o jornalismo. E, portanto, ao longo do livro vai trabalhando lá, enfim, testemunhos e insights de pessoas que, de facto, para a forma como nós nos temos vindo a desenhar esta cólera que nós temos online e a forma como as pessoas dizem tudo e mais alguma coisa e parece que até estão a falar com entidades abstratas que não é o Sapiens, não é? Que não tem sentimentos. Como é que tu precisas deliberadamente de te proteger? É uma coisa que incha, desincha e passa? Sofres com isso?
Já sofri muito, porque eu sou dos primórdios das redes sociais,
Pois.
portanto eu comecei a explodir com o Facebook, eu continuo a ser o único humorista acima de 1 milhão no Facebook, porque fui realmente, e mesmo no Twitter e tudo, com uma exposição muito grande, mas porque fui dos primeiros e sofri com tudo, desde os indivíduos que não percebiam, ah, como é que este tem tantos likes, e tinha os colegas teus a dizerem que aquilo era comprado porque não percebiam. Hoje em dia qualquer pessoa ter 700, 800 ou até quando já passaram de 1 milhão no Instagram, por exemplo, que é a rede que está neste momento, tem vindo a explodir até agora, embora tens o caso do TikTok, mas em Portugal ainda não tanto, e hoje em dia é completamente banal, mas naquela altura, como eu explodi tanto, tinhas malta tipo a acharem aquilo estranho, que ainda nem percebia o fenómeno, e depois tu és vítima de coisas completamente estúpidas, que é o que tu dizes, pá, que te fazem mal e que te fazem e que te ensinam basicamente a relativizar as coisas. Até porque tu percebes que hoje em dia é contra ti, mas amanhã vai ser contra outro qualquer. Portanto,
pois
começas
não é pessoal,
a perceber,
vezes, não é?
Muitas vezes não é pessoal, é só um maluco que diz aquelas coisas de ti, porque às vezes as pessoas nem percebem que estão a falar e que, ou até acham que a pessoa não vai ler, não sei. Seja como for, eu acho que as redes sociais tornaram-nos uma pior espécie. É. Tornaram-nos umas pessoas... porque antigamente tu, para dizeres as coisas que dizes na cara, levavas uma chapada. Ias ter com ele no recreio, dizias-lhe aquilo, levavas uma chapada. Certo. Portanto, não dizias, não é? E hoje em dia há essa coisa que é... Eu faço questão... Portanto, eu acho que isto deste indivíduo, mas faço questão que ele veja. Portanto, eu vou tagá-lo, e isso tem uma maldade pá, muito grande, porque eu, felizmente, sou um indivíduo com 40 e tal anos, resolvido, mas eu imagino quantas pessoas e quantos miúdos irão passar por isto,
sim,
os meus filhos, tanta gente... Pá, e que não estão preparados para isto,
certo,
e que não têm,
sim,
uma estrutura já montada e uma cabeça, porque eu quando comecei a passar por isto tinha 30 e tal, 40 anos, quer dizer, já estava, era um adulto, não é? Mas quantos miúdos vão passar por isto e que não têm estrutura, e quantos casos de suicídios,
sim,
há?
Sim.
E nesse aspecto eu fico mesmo triste com a espécie humana nós termos tornado nisto e não percebermos. Há uma pessoa, eu todos os dias vejo no Twitter, o Twitter então tornou-se uma sala de bullying. Eu até queria fazer uma, eu andava há muito tempo a desenhar uma espécie de um selo de bully. Ou seja, em que eu levo com um cromo que me diz aquilo e eu reposto aquilo com aquele selo. Tipo, este
Certo.
gajo é bully. Quase tipo, como há nos Estados Unidos aquela cena da pedofilia. Os gajos têm que estar sinalizados e toda a gente sabe que aquele naquela rua é pedófilo. Aquilo era um bocado, eu queria fazer isso com o Twitter, que é tipo, este gajo é bully. Pronto, este gajo... Portanto, e vale o que vale, mas é só para ele saber... Pá, eu, pelo menos, faço questão que as pessoas saibam que tu és só um cromo bully. Estás aqui só
Magoar,
a
não é?
magoar e a dizer por dizer, e as pessoas inventam, e a internet tem isso de bom, que é para essa malta, não é? Bom para essa malta, que é, tu podes dizer o que te apetece. Só que há aqui um problema nas redes sociais, que é, nós recebemos, as redes sociais é uma espécie de, é como se tivessem dado os carros às pessoas, feito carros, estradas, mas ninguém tirou a carta. E as redes sociais é isso, a malta não tem carta de redes sociais. Pá, ninguém, nós somos a geração cobaia das redes sociais. Daqui a 30 anos eles vão estudar isto nas faculdades e vão dizer assim, eu estou-te a dizer, estes gajos há 30 anos
falavam assim,
iam para as redes sociais e falavam assim, e os nossos posts vão ser tipo as cenas das cavernas, tipo, olha lá, nós ainda andamos na fase de cavernas, andamos com mocas a bater-nos uns aos outros e não sei o quê, nós estamos claramente na fase das cavernas, e isto daqui a uns anos não vai fazer mínimo sentido, vão dizer, estou a dizer, era o que é que os gajos diziam uns aos outros, os gajos iam para as redes sociais, diziam estas merdas uns dos outros, pá, e depois andavam à castada e alguns até encontravam-se na rua e não sei o quê. Portanto, nós estamos nessa fase de andar à mocada das cavernas.
E depois parece-me também que no caso de pessoas com alguma exposição, quem, esses bullies e quem faz esse tipo de conteúdos refugia-se ou sublima o seu próprio comportamento com, ah, mas quem anda à chuva molha-se, não é? Portanto, a história da miúda, não é? Ah, ela foi violada, mas também veio para aqui de mini-saia, sabes? O prepóstero do argumento de, ah, quem é figura pública tem que levar com este tipo de coisas, não é?
Porque
se ele é figura pública tem que estar preparado para ouvir pessoas chamarem e insultarem de tudo e mais alguma coisa, e a família saber, a mulher saber, os filhos saberem, os pais saberem. E pá, quando foi aquele senhor do PSD que faleceu aqui há um tempo atrás, penso que se chamava António Borges.
Sim.
E pá, no próprio dia os comentários foram de uma violência estranha, e será que as pessoas não pensam, é pá, os miúdos dele e a mulher dele, se calhar estão a ver isto, ou a família está a ver isto, e eles, pá, são um sapiens como tu, são pessoas como tu. E as pessoas escondem-se atrás desse argumento do, não, não, ela é figura pública, portanto leva. Ou aqui há um tempo atrás, não sei se tu acompanhaste, houve duas raparigas portuguesas cá em Lisboa, pá, que era, penso eu, a Lara e a Rita, duas miúdas que tinham uma empresa que alugava roupa online,
sim,
e tudo mais.
Roupa, mas, sim, sim. Roupa,
e elas luxo. Ganharam uma... Para ganhar uma menção naquele index no Forbes, 30 under 30, acho que era isso. Depois houve um jornalista jornalista que fez uma peça sobre elas e o projeto, epá, não vingou, como muitas empresas, e colapsou. Epá, eram duas miúdas novas, portanto estamos a falar de raparigas que há de 20, 21, 22, não é? Tipo, como dizias, epá, para pessoas daquela idade lerem o que elas tiveram que ler sobre elas, pá, perdoem-me, mas isto não faz bem a ninguém. Portanto, elas seguramente que ficaram ali com cicatrizes, a não ser que, enfim, que tenham uma competência cognitiva e emocional que está para além dos limites do convencional. É pá, aquilo teve que fazer mal. É impossível tu estás a ler aquelas coisas e não te deixares magoar e não perderes a confiança e a vontade de vir trabalhar e a generosidade e a gentileza para com os outros, digo eu.
Sim, mas nós vivemos tempos em que as pessoas têm esta mania da liberdade de expressão. Ah, mas liberdade de expressão, quer dizer, a partir do momento onde é que termina a liberdade de expressão e começa a ofensa gratuita, não é? Ah, porque é só uma ofensa gratuita. E a internet tornou-se principalmente muitas vezes o Twitter, que é quem é que vamos matar hoje? Seja, hoje é a Greta, ou amanhã é não sei o quê. Eu ainda há dias fiz uma piada, que foi uma piada que resultou brutalmente bem, mas eu estava completamente pasmo com o resultado da piada. Eu fiz uma piada na rádio de manhã, que era a Greta estava a chegar a Portugal e ia atracar nesse dia o veleiro, e eu dizia, pá, ela vai ficar super feliz com os portugueses, porque nós somos tão ecológicos que até pomos bebés no ecoponto. Pá, por causa a fazer uma relação da piada com a mãe que tinha colocado o bebé no ecoponto. Pá, e tu acreditas que 99% dos comentários são anti-Greta? Eu pensava, primeiro contra mim, a malta vai-se passar comigo, estou a fazer uma piada com o bebê no ecoponto. Depois pensei, não, se calhar vão-se passar com a mãe, que realmente, pá, por muito destabilizada que tu estejas, pá, como é que não pedes ajuda a alguém, como é que vais pôr um bebê no ecoponto? Não, nunca pensei na terceira hipótese, que é, a Greta que é, pá, e era tudo contra a Greta. Tipo, pois é, essa parva e essa coisa e não sei o quê.
Essa vida também está a levar, deve estar a ser difícil ser ela própria, digo eu, não?
E pá, eu espero que ela não vá ler as coisas para a internet.
É, pá,
né?
Impossível. Como é? O Sapiens não tem essa... Tu repara, qual é o mito de... Ah, agora falta-me... Acho que é assim, que estranha branca, em que o personagem vai no corredor e não pode olhar para trás. E quando olha para trás... Epá, um mito de grego, ai, esqueci-me, não interessa agora, mas hei de lá recuperar essa ideia um dia, mas é impossível, ela com aquela exposição que tem, ela não estar a ler pelo menos uma parte daquilo que se escreve sobre ela, e é mesmo infeliz o que muita gente diz. Epá, a miúda tem 16 anos literalmente, mas tocaste aí num ponto que me parece espetacular, que é, estás com os dedos no Twitter pronto, ou no Facebook, ou o que for, pronto para fazer enter, e... certamente já deixaste de fazer piadas porque isto é muito borderline, eu não posso meter aqui as mãos, eu não posso ir para este território. Há territórios proibidos no humor ou...
Eu acho que não há, pode haver em quem vê, e este é que é o problema em quem lê, e este é que é o problema das redes sociais. Tu estás numa espanada e pedes uma cerveja, olha, hoje vou experimentar uma Estrela Damm, sei lá, sem ir para o clássico Superbock, Heineken, Sagres, não sei o quê, vou experimentar esta, pá, e não gosto de dizer, olha, não gostei tanto, não era o que eu estava à espera, pá, afinal traga-me uma Superbock, por exemplo. Pá, mas não vais a seguir para a rede social da Superbock e vá descambar e chamar todos os nomes aos gajos e à família deles. Mas fazes isso nas redes sociais. Tu lês uma coisa qualquer que o indivíduo escreveu, não gostas, mas de repente passas... Porquê é que não fizeste isso com a cerveja? Porquê é que de repente só fazes isto com não sei se é pela facilidade, se é pelo... É agora, é aqui que eu estou e é agora que eu vou responder, não é? Porque as pessoas também fazem isto causas de vida e fazem isto numa lógica de... Pá, eu já acabei com o gajo, eu já salvei o planeta, calma, todos nós somos super-heróis. Pá, eu acabei com o gajo, salvei o planeta, certo. Portanto, podem continuar, vão descansados que eu já mandei este gajo abaixo. Não é como se aquilo para já fizesse alguma coisa. Portanto, mas temos esta coisa de cada um de nós sente que fica um dever cumprido, que é, não, eu mandei o gajo abaixo, já está, pumba, toma, vá, embrulha, vai à tua vida, não é? Segue lá e agora, eu tenho muita malta que diz isto, que é, toma, imagina, manda-te uma boca qualquer, faz-te uma resposta qualquer parva, e depois, aliás, vou-te ler uma que me mandaram esta semana, que esta espelha vem espelhar claramente o que é... O que é as redes sociais, até fiz. Então, eu pus uma coisa com um carro da Mercedes, daqueles desportivos de 300 mil euros,
deles, não é?
Sim, 300 mil euros, e eu pus o carro e disse, epá, num dia qualquer de chuva, e eu pus, foi uma gravação que eu tinha feito com o carro, até foi aqui... a Mercedes Portugal da Abrunheira que me emprestou o carro, e eu fiz um descapotável, completamente inatingível, daqueles 600 cavalos, uma coisa assim louca, e eu num dia de chuva postei uma foto recuperada do verão passado a dizer, pá, alguém tem uma gabardina que me empreste, queria andar de capota aberta, não sei o quê. E então há este indivíduo no Twitter que responde: o ideal era andares agarrado a uma vara de ferro durante uma trovoada para tornares o mundo um lugar melhor. És um gajo que envergonha a comédia, os portugueses e acima de tudo a raça humana.
Pá, e tu mas depois foste ver quem era esse rapaz.
Fui ver quem era, chama-se Vítor Constâncio. Eu pus like na coisa que ele, neste comentário dele, eu pus um like e ele diz-me: e Nilton, voltas a meter gosto nas minhas merdas e eu incendei a tua casa, seu cabrão. E isto é o planeta e o mundo em que nós nos tornamos, que é tipo, pá, o que é que te pode deixar tão exaltado desta forma, tu ofenderes uma pessoa assim, achares que ele é envergonha a raça humana, porque é uma fotografia com um carro, percebes? E é isto, e isto é diário, eu felizmente aprendi a relativizar isto e a não ligar, não é? Porque não é contra mim, é contra toda a gente que
tem não é
exposição pública. Ou seja, eu vejo isto em relação a todos os colegas, a toda a gente, e mais preocupante, vejo isto em relação a miúdos. Eu vejo isto miúdos com miúdos. Eu felizmente tenho um filho com 9 anos e um com 5, que ainda não estão nas redes sociais, e eu, pegando naquilo que tu dizias, como é que eu me protejo, eu assim, a mim não me consigo proteger, não é? Protejo-me ao máximo, ou seja, tudo o que tu vês nas redes sociais é acima de tudo o meu lado profissional. Vou de férias, ponho uma piada ou outra sobre o sítio, mas ponho sempre, não faço a lógica do estou aqui em Nova Iorque, eu até gozo, tipo, a Ruda dos Vinhos está não sei o quê, mas isso é sempre um lado de humor profissional, ou seja, não exponho a minha vida. Quando muito ficas a saber que eu estive lá, mas sempre num lado uma lógica de humor. E depois protejo ao máximo a minha família. Tu nunca verás, enquanto eu for o tutor deles, não vês fotos da minha a minha mulher, só saberás, porque tu sabes quem é, porque estás no meu meio, não vês fotos da minha casa, não vês fotos dos meus filhos e nunca verás. E é isso sim faz-me confusão, que é, sabendo nós dos perigos que há, não só perigos rápidos disso tudo, das redes sociais, faz-me confusão malta que põe constantemente e que passa a vida a postar os filhos. Os filhos, né? Isso faz-me confusão, também. Porque vamos lá ver uma coisa, eu sou pai dos meus filhos, eu não sou dono dos meus filhos, nem sou dono da imagem deles. O meu filho, eu não tenho o direito de... O meu filho está a fazer uma birra em casa, estar a filmá-lo e pô-lo na net. Estar a expô-lo a uma coisa que ele próprio não sabe o que é.
E que fica lá para sempre.
Tu gostavas que estivessem a filmar no banho. Tu estás no banho, todo nu, e alguém está-te a filmar e vai-te pôr na net. Tu gostavas disso.
Claro.
E, imagina sem saberes. Tu não sabes que estás a ser filmado, tu não tens a mínima noção. Meu filho tem 9 anos, se eu estiver a filmá-lo amanhã a fazer uma birra e for pôr no Instagram, vou ter montes de likes, que ele ainda por cima é giro. Pá, ele não sabe que eu lhe estava a fazer aquilo, eu não tenho o direito de lhe fazer aquilo, quanto muito tenho o direito de o proteger, eu não tenho mínimo direito de explorar a imagem dele, seja para fins comerciais, a não ser que seja para o proveito dele próprio, seja para fins meus, ter-lhe mais likes porque pus o meu filho na net, não faz-me mesmo confusão como é que a malta acha que tem esse direito.
Mas é que é muito
eu acho que as pessoas devia ser proibido pôr crianças na net até aos 16 anos. Devias pôr tão, é proibido, não podes pôr tão
o pouco. Jonathan Haidt, pá, que é um grande psicólogo neste momento, ele fez uma investigação aqui há pouco tempo atrás e que correlaciona nos Estados Unidos a percentagem de suicídio entre meninas de 12 a 16 anos aumentou 75%, e ele conseguiu correlacionar este spike de percentagem de suicídio com redes sociais. Então a tese dele é precisamente essa, que até aos 16 anos devia ser proibido os miúdos terem redes sociais, porque a estrutura neurocognitiva deles ou neuroemocional deles não está preparada para lidar com este tipo de fenómenos e sintomatologia.
E
literalmente
likes,
isso.
Não é? Eu tenho amigos que as filhas com 15, 14 anos, a preocupação dela diária, aliás, ainda há dias me ria com um deles, dizia assim: epá, a minha filha, pá, ela ontem a dizer-me: pai, mas ela tem 90 likes. Ou seja, e o drama dela diário é as fotos que ela pôs, não é? E as fotos que não terem os likes que a colega teve e a outra. Ainda há dias estava no Algarve, num hotel, e estava uma filha a pedir à mãe para tirar fotos. E então era aquela foto no Instagram em que ela não sabe que está a ser fotografada. E a mãe dizia assim: olha para a foto! Olha para a máquina! Tu nem estás a olhar para a máquina! A mãe não percebia a lógica. E depois a mãe: mas tens de ter as mamas à mostra, é? Tens de ter, pá.
A mãe fala assim,
a mãe assim para a filha. Pá, que era uma miúda para aí de 14, 15 anos, não é? Toda emancipada. Pá, e era ali um choque de gerações, porque a mãe não percebia o que é que a filha estava a fazer. Mas, na verdade, esta até a própria nudez, tu vês muito, este meu amigo estava-me a mostrar a filha e as amigas, pá, miúdas com 12, 13, 14 anos, a quererem imitar as Instagrams da vida quase nuas e muita mini saia e muita não sei o quê, porque na verdade tu estás a toldar uma geração, estás ali a mostrar-lhes, não, para teres likes tens de estar assim, tens de estar desta forma, não é? E tudo isto as miúdas não estão preparadas, as crianças, portanto eu, o que eu faço é proteger os meus filhos ao máximo dessa.
Mas é como tu dizias também, nós ainda estamos agora na primavera destes fenómenos. O Nordstrom fala muito disso, que no futuro nós iremos ser recordados da mesma forma que os primitivos, o Sapiens,
É,
caçador,
fala. Ai, que
fala,
gira,
o
não sabia.
caçador-coletor, e diz-nos também, pá, que nós estamos agora na pré-puberdade, ou seja, ele tem uma expressão que diz, nós somos uma criatura que tem, nós temos instituições políticas e de governance medievais, com uma estrutura biológica paleolítica, com tecnologia do século XXI. E, portanto, há aqui uma dificuldade enorme, que é uma criatura que se mantém biologicamente idêntica há 200 mil anos, as nossas organizações, pá, têm 500 anos, o modelo de governance é idêntico, salvo seja, mas a nossa tecnologia desenvolveu-se de uma forma de complicada. E, portanto, se calhar não estamos preparados para a tecnologia que temos, nem para a inteligência que temos. E, se calhar, é por isso que tantas pessoas não se sentem bem mentalmente. Mas, seja como for, é possível, a tese dele é essa, que nós vivamos neste momento numa simulação. O Musk também, eles alinham muito nesse
Sim.
argumento da simulação e explicam-te porquê. Eu não percebo, porque não tenho esse conhecimento, mesmo com a explicação deles, não acompanho, mas ele diz que no futuro, em retrospectiva, eles vão olhar para nós e vão dizer: epá, que imberbes que aquelas pessoas eram, olha como é que eles falavam uns com os outros, como é que eles se insultavam
Pois é,
uns
por isso
aos
é que eu
outros,
ponho,
pá.
eu não sabia disso, eu ponho mesmo na era das cavernas, pá, porque isto é claramente, é inexplicável como é que alguém tem este comportamento, mas infelizmente,
Isto é uma
lá
coisa
está,
que
não
preocupa
sabemos
também,
conduzir.
porque tu deves ter muitos amigos, pá, que fazem o trabalho que tu fazes, não é? Que são. Um bocado falavas do Raminhos, que tens um programa, um projeto com ele da Associação Tempo, com uma coisa que
Sim,
vocês
sim.
estão a criar e tudo mais, mas tu deves conhecer muitas pessoas destas, pá, que também têm uma vida pública como tu. É comum as pessoas sofrerem com isto e
É, por isso é
é,
que eu
não é?
comecei a perceber que não era nada contra mim, ou seja, é assim com toda a gente. Este tipo de comportamento, este tipo de bully da internet é com toda a gente, é com tudo o que mexe, portanto, toda a gente tem, isto é sinónimo de exposição pública. Tens exposição pública, vais levar porrada. Infelizmente é assim, é um bocado aquela coisa, pronto, ela veio para aqui de mini saia, não queria ser violada. E depois tens malta, eu conheço principalmente mulheres, malta que sofre muito com isto e lida com alguma dificuldade com este fenómeno, não é? Ah, mas infelizmente estamos cá depois, e malta a deixar, quantas pessoas já deixaram as redes sociais por causa disto, porque realmente e depois também, vamos lá ver, existe, tu pões a mesma coisa, a mesma piada, a mesma foto, se quiseres, no Twitter tens um tipo de resposta, no Instagram tens outra e no Facebook tens outra. Isto é engraçado ver as próprias diferenças. O Instagram, por exemplo, é raro vir ódio, o Instagram é muito, é tudo cool, é tudo está-se bem, é tudo uma boa com a outra, mas sempre com boa onda, não tens esse comportamento. O Facebook é aquela coisa cada vez mais de acreditar, tu pões lá aquilo, é verdade, mas isso é verdade, e não aconteceu mesmo, que é muita malta também mais velha que começa a entrar agora nas redes sociais e que acredita em tudo, é um bocado
Ok,
aquela
a
história
terra é
do
plana, pois.
é a terra é plana, e o Twitter é os informados que, obviamente, eu faria melhor, eu sei mais, não é? Porque o Twitter é muito mais urbano, é muito mais jovem, também mais impulsivo também por isso, não é? A malta acha que sabe tudo.
Naqueles colegas que neste teu meio, o que é que tu respeitas num profissional? O que é que tu respeitas nesta indústria? E quem é que tu vês? Ou melhor, como é que tu vês esta nova. Eu também, atenção, não me interpretes mal, eu não sei rigorosamente nada sobre esta indústria, mas acho que há uns gajos novos, de 20 e poucos, não é? Fazer coisas nas redes sociais e tudo mais, com piada e tudo mais. Quem é que tu.
Há sempre, não é? É natural, e até é natural que tenham. Repara, isto à partida vai evoluindo de geração para geração. É um bocadinho, eu sou melhor pai que o meu pai foi, e o meu filho espero que seja melhor pai que eu fui. Portanto, isto é como tudo, não é? Todos nós vamos evoluindo, mas tens felizmente muita malta nova, e tens uma coisa boa nesta nova geração que trouxe uma coisa boa para isto, que é, ao contrário do que aconteceu comigo e com os meus colegas, com o Aldo, com todos nós que aparecemos naquela altura, há 20 anos, esta malta consegue puxar gente mais jovem a ir ver espetáculos em salas, que era uma coisa que tu hoje em dia, já dias tens um coliseu, esgotado com stand-up comedian, seja o Whindersson Nunes, que veio de um brasileiro, que é o segundo youtuber mais seguido a nível mundial, seja o Pedro Teixeira da Mota, a malta que faz coisas cá, com muito jovem, com muito miúdo mesmo, malta de 13 anos, tens um coliseu inteiro com muita malta jovem. E isso é ótimo, porque estás, ele na verdade está a fazer, a educar pessoas, estás a fazer com que aquela malta comece a ter hábitos de ir ao teatro, de comprar bilhetes para espetáculos, seja de comédia, seja o que for, que era uma coisa que não acontecia com a minha geração, não é? Quem ia ao teatro era a malta mais velha, quer dizer, que tem dinheiro para isso. E hoje em dia a questão da prioridade, seja aos pais a pagar, seja o que for, mas é malta a começar a ter esses hábitos a nível da comédia, estou a falar da minha área, sim. Não é?
Ou seja, abre toda uma indústria para toda a gente.
Abre, não é? Para toda a gente, que eu nesse aspecto sou muito pouco egoísta. Eu acho que quanto mais houver, melhor será para a arte em si. E depois, obviamente, separam-se as águas e o mercado separa as águas. E respondendo à tua pergunta, eu respeito quem trabalha. Respeito, obviamente, malta com talento, malta que eu acho graça, mas acima de tudo quem trabalha e quem se esforça. Acho que um gajo que trabalha, que se esforça, merece ter sucesso e mais dia menos dia sucesso irá aparecer, portanto, como em qualquer área, não é? Nunca vi ninguém que se esforçasse, trabalhasse muito e que não houvesse um diretor, um manager, houvesse alguém que vá reparar nele e que ele não vai ter sucesso, porque isso acontece em todo lado, em todas as áreas e na minha mais ainda, porque o público, a massa depois acaba por reconhecer isso, independentemente do tempo que demora.
Outro dia estava com o Carlos Coelho e por acaso falávamos sobre isso, sobre como às vezes desejar o insucesso dos outros pode gerar esta falsa percepção de que a vida não está a correr bem, não é? Porque se corre mal àquele, olha, menos mal, não é? Eu até me lembrei dessa expressão do Schopenhauer quando ele dizia que não há nada que magoou mais que o êxito do nosso melhor amigo, sabes? Porque estás ali in your face com alguém que cresceu contigo e agora está a ter muito êxito e depois, raios, a minha vida não convergiu no mesmo sentido e portanto... Enfim, acaba por ser uma coisa muito difícil.
O Schopenhauer tem frases muito boas. Sabes que eu uma das palestras que faço, eu vou buscar Schopenhauer, vou buscar o Henri Bergson, o próprio Freud, todos eles falaram de uma coisa que era as teorias do humor. E é engraçado que não sei quantos anos depois as teorias mantêm-se exatamente as Sim. mesmas. Portanto, a forma de ver o humor, não é? Enquanto o Schopenhauer, por exemplo, falava de uma grande expectativa para o nada, falava o Henri Bergson falava da lógica como... Aliás, o Paulo Morgado, sabes que é o Paulo Morgado da...
Ex-capa de Gemini?
Sim. Okay. O Paulo Morgado até fez um livro... como é que chama? Rir em Bergson? Bergson? Humor em Bergson? Já não lembro do título do livro. Precisamente também a ir buscar, que ele tem um indivíduo com muito sentido de humor e com interesse nisso. E as teorias do humor, a ambivalência, o facto de olharmos para as coisas que nos chamam a atenção... pela negativa, não é? Como os estereótipos, por exemplo, em que tu dizes todos os GNRs têm que ser barrigudos e de bigode, não é? Que havia sempre os padres são de Viseu e falam todos assim, sempre que a malta contava andotas padres e era um show padre que falava assim, não sei o quê. E todos eles versavam sobre isso, era, mas textos de há quase 100 anos atrás, alguns deles, não é? E é impressionante tu perceberes como é que na verdade, a base do humor mantém-se a mesma, não é?
Tu estudas muito humor, propriamente dito?
Sim, tento de alguma maneira perceber as formas das... Porque, na verdade, a forma de rir, o comportamento... O que é que despoleta a gargalhada é igual em todo o mundo. Os temas são todos iguais. As pessoas riem-se todas do mesmo, não é? Tu riste da surpresa, riste daquilo que para ti... às vezes pode parecer uma coisa óbvia, mas muitas vezes... desmontada de outra maneira vai-te fazer rir. Pois há frequências, obviamente, tu estás em 97.8 e aquele pode estar em 102.3, não é? Que é aquela coisa que a malta diz muitas vezes, é um humor inteligente, que, não é? Eu adoro essa expressão, que é tipo, eu não percebi, então é um humor inteligente e tal, não sei o quê. Não, pode não ter piada, pode simplesmente não ter piada, não tem que ser inteligente, não é?
Certo.
Isso vale o que vale, não é? Mas eu interesso-me por perceber esses lados, até porque quando comecei a fazer, por exemplo, os telefonemas na rádio, que é uma rubrica com um sucesso muito grande, fui desafiado. Eu já fazia umas brincadeiras na rádio comercial, mas quando vou para a RFM há um consultor americano, o David Hall, que me diz, olha, porque tu não fazes mais telefonemas como fazias lá na comercial, estive a ver umas coisas tuas. disse, pá, dá um trabalhão, não é assim tão óbvio, não é? Já estou 6 horas a fazer um bom telefonema porque tem que ser aquele gancho, não sei o quê. E ele diz, olha, mas sabes que, e isto é uma coisa engraçada, no mundo inteiro, ele era consultor de 50 rádios na altura, perdão, e no mundo inteiro, a única rubrica que é transversal, porque tu tens países onde as músicas do Palmeirinho, por exemplo, funcionam muito bem, tens outros em que é uma cena qualquer de um sketch que fazem, tens outra que é não sei o quê, mas a única que é transversal no mundo inteiro são os telefonemas. No mundo inteiro, desde os Estados Unidos a todos os países onde tens um gajo que faça os telefonemas, é engraçado tu veres populações completamente diferentes, países, culturas, tudo diferente, o telefonema é a única rubrica transversal. Pá, e eu comecei a fazer os telefonemas na RFM com mais incidência e realmente provou-se o sucesso daquilo.
Mas deixaste de fazer, entretanto? Ou
não,
estás
a... não, hoje comecei a fazer, a partir do momento que aquilo começou a ter, perdão, muito, muito, muito sucesso, eu parei de fazer. Ou seja, acalmei fazer uma lógica de gestão do produto em si, não dar todos os dias, portanto começar a ser uma periodicidade imprevista.
Okay.
E hoje em dia, como estou com uma pausa, não estou a fazer, mas a não ser para o lado empresarial, faço só para as empresas, na rádio não, até porque estou com este hiato da rádio, mas foi, tinha sempre um sucesso brutal cada vez que fazia, portanto... Porque as pessoas realmente, não sei, há esse feed de... Ou de gostar de ver a desgraça alheia, não é?
Pois, isso também
é um bocado
deve
isso,
apelar
não é?
Muito.
É um bocado ver o outro a meter os pés. Há uma frase do Francisco Menezes que eu adoro, do meu amigo, que ele diz-me. É engraçado isto dos telefonemas. Porque antes de tu dizeres que és tu, a pessoa está capaz de te matar, muitas vezes.
Mas depois...
Mas o que ele diz é, e é um pensamento engraçado, que é... Quando a pessoa pensa que a conversa é one-to-one, que és só tu e ele, e tu és um personagem e ele está ali capaz de te matar, a pessoa... Não é? Se tivesse aí uma faca, matava-te. Mas quando tu dizes, não, olha, para isto, não é só entre nós dois, eu chamo Nilton, isto é para passar na rádio, está 1 milhão de pessoas a ouvir. Ah, espera aí, pensei que fosse só entre nós dois. Então sim, está bem, está tudo bem. Se eu estou a fazer figura de dois para 1 milhão de pessoas, está tudo bem. Pronto, aí está tudo bem. E eu gosto desse lado em que, de repente, tu dizias que eras o Nilton e aquilo desmontava e a pessoa, de repente, está tudo bem, pronto, já somos amigos para a vida. Não é? E só tive um caso que deu chatice, fora isso, todos eles correram bem em 8 anos.
Ok. Tu és uma pessoa, a percepção que tu tens é o quê? Tu és um tipo muito consensual na marca ou como é que tu interpretas a forma como as pessoas interpretam a tua marca?
Depende. É impossível. No humor não podes ser consensual, porque
Ainda por cima, tu
infelizmente
estás
as
aqui há
pessoas.
muito tempo, tu és daqueles
Sim.
tipos que as pessoas se lembram quase arquetipicamente, não é?
Sim. Daí essa necessidade também de eu querer parar um bocado por causa disso também. Pá. Eu depende. Há dias em que sinto ódio, por exemplo, sei lá. No verão fiz uma. Mas tudo isto é efêmero. No verão fiz uma piada, estava no Algarve. E estava de férias no Algarve e mandei vir um flash na Amazon, uma coisa básica para pôr na lente da máquina, porque eu gosto muito de tirar macros, fotografias, formigas e coisas assim. E então andei a ver e mandei vir um flash da máquina. Pá, e no dia que supostamente aquilo ia chegar, começou a arrebentar aquela coisa dos fogos da Amazónia. Pá, aquela loucura. E eu estava. E pus no, no, na net a dizer: Fonex, espero que isto da Amazon a arder tenha sido só depois de mandarem a minha encomenda. Epá, e aparece-te um ódio em cima. Tipo, as pessoas são malucas. As pessoas de repente acham. Tipo, vão salvar a Amazónia. Até amigos meus, não podes tocar no tema da Amazónia. Mas porquê? Mas
Certo.
tipo, o que é que tu tens com a Amazónia? Que ligação é que tu possas. Pronto, mas pá, não vale a pena. E nessa semana tu achas que és super. Embora achas, tens em igual contraponto, as pessoas também gostaram daquilo. Atenção, é sempre mais os que gostam dos que não gostam. Mas se tu fores ler os comentários nessa semana, achas que és super odiado. E que a tua marca. Eba, mas na semana a seguir já pôs um post, portanto tudo isto é efêmero, tudo
É
isto
muito
vale.
fã.
Pá, na semana a seguir, ah, és o maior e não sei o quê. Portanto, lá está, tens que relativizar e não acreditares nem nos tratores, nem naqueles que dizem que és o maior. Portanto, tens que andar aqui a fazer a tua vida e fazer o teu trabalho. Não podes gerir
Nem
por isso.
iconolatra, nem iconoclasta, estar ali,
É.
porque esse equilíbrio deve ser profundamente delicado, não é? E o futuro, como é que vês? Ou seja, eu estou a bocado também estava a dizer que o tema da rádio é uma coisa presente todos os dias, a toda a hora, portanto aquilo limita, de certa forma, o tempo útil da tua carreira, da tua vida, das X às X, ou seja, sim, tens tempo para o corporate e para as outras coisas, mesmo para viajar e para fazer as coisas devia ser difícil, não?
Estás limitado em tudo, até no trabalho. Repara, eu por exemplo hoje em dia, o meu dia termina às 4h30 para buscar os meus filhos à escola e depois estás com eles, ou ajudas nos trabalhos, ou dás banhos, ou não sei o quê, e depois retomas, depois chega a tua mulher, não sei o quê, e estás até às 10h30, 11 da noite. No caso da rádio, era a essa hora, se eu não tivesse conseguido escrever antes, que eu ia começar a escrever, até à 1 da manhã, depois acordo às 5. E isso é um desgaste diário, não só de cansaço teu, como de tempo, porque tu todos os dias sais da rádio e aquilo é uma máquina trituradora que está-te a pedir mais material para amanhã, não é? E depois vais atrasando programas de televisão, que eu já queria ter voltado a fazer, fiz 7 anos de 5 para a meia-noite e tenho algumas ideias para pôr de pé e não tens tempo, digressões, outros projetos, porque eu estou metido em várias coisas, tu vais deixando, vais adiando. E para todos os efeitos também, se quiseres, fiz 8 anos de rádio, quer dizer, está visto, está feito, quer dizer, não vais alcançar de repente, apesar do caso da RFM pertencer à Renascença, vais alcançar o céu, porque quando já estás, se era para comprares um lugar no céu, já deste a tua parte, está feito, e agora é procurar
e agora, o que é que te está a entusiasmar? Como é que tu estás a ver, sei lá, os próximos anos, ou se quiseres 2020, o que é que...
Entusiasma-me este lado, eu sempre me entusiasmou o lado de palco. O lado de palco, lógica de palestras, de espetáculos, chama-lhe o que quiseres, não é? Esse lado entusiasma-me sempre e gostava de nunca, e não me vejo nunca a deixar de fazer, não é? Porque é um lado que eu espero. Ainda ontem estava a ver uma coisa do Seinfeld, em que o Seinfeld dizia para o indivíduo que estava com ele naquele do Comedians in Cars Getting Coffee, em que ele dizia, pá, a comédia, acho que não há nenhuma arte, nem nenhuma profissão em que a idade não conta muito bem, não é? O teu sentido de humor é o teu sentido de humor, quer dizer, se tiveres público estás feliz, embora, no caso dos Estados Unidos, uma escala, e o Seinfeld uma escala completamente diferente. Ainda em junho fui ver o Seinfeld a Nova York, e ele está no Beacon Theatre, fazer 2 espetáculos por dia, durante um mês, com milhares de pessoas em cada sessão.
Mas bom?
Sim, bom, muito fixe. É Seinfeld puro. Seinfeld puro, é assim, eu tinha visto, eu ri mais, por exemplo, aqui com o Louis C.K., porque o Louis C.K., vai lá, tu és humorista, tu já fazes cavalinhos com as palavras já, e eu tenho um humor mais negro muitas vezes, e o Seinfeld é aquele clean, tu é polite, impressionante, não é? Polite, ele não diz
as maneiras, não trata mal ninguém, nunca
nada, fica. não há, não, e não vai a géneros, política, nada, ele não fala de ninguém, não vai aos negros, não vai aos brancos, não vai, é completamente, mas também tem a sua graça, ele trabalhar tão bem a língua e as palavras de uma maneira em que consiga fazer uma hora e meia de espetáculo sem atacar ninguém e sem ir a lado nenhum. Portanto, é o Seinfeld, e eu nunca tinha visto ao vivo, portanto, a Maria ofereceu-me os bilhetes e foi um presente de Natal. E gostei muito, como é óbvio, não é? E ele dizia para o outro que não há nenhuma profissão que... Pá, não é? Podes fazer... Podes fazer a vida toda espetáculos de humor, tens como o Russell Nato, fez quase até morrer espetáculos.
Sim, se calhar a música não é igual, até porque, por exemplo, os músicos com o tempo perdem a voz e se calhar a vitalidade e tudo mais. Alguns deles, sei lá, o Jagger não, anda para aí, mas haverá outros. Sim, aquele gajo do, claro, Simply Red era um gajo que quando era mais novo, pá, enfim.
Mick Hucknall,
não. Não sei qual é o nome, mas sim, eu sei que há um tempo atrás passou-me no feed qualquer uma coisa dele e fiz play naquilo, epá, e a voz é muito, claro, muito, claro, muito diferente. Aquele homem não tem uma longevidade de palco, não consegue, enfim, encher e meter ali, sei lá, 5 ou 10 ou 15 mil pessoas a curtir um concerto, porque já não, sim, consegue, é contar. No vosso caso...
Sim, o humor tem, tu não dispões dessa forma. Portanto, o futuro vejo assim, mas vejo também a olhar para mil frentes diferentes, que eu volto a dizer aquilo que começou, a conversa começou por aí, que é, tu não tens de estar fechado num formato ou numa coisa. E tu tocaste aí sem nós explicarmos uma coisa que eu queria fazer há muito tempo e que agora vou fazer com o Raminhos. Eu quero há muito tempo fazer uma associação chamada Tempo, que é uma associação basicamente, que é tu poderes acudir a pessoas. Poderes acudir a pessoas quando tu tens a possibilidade de encher uma sala. Pode ser um miúdo, sei lá, em Gaia, há dias, não sei o quê, uma cadeira de rodas, e tu pensas, espera aí, quanto é que custa? 5 mil euros. Espera aí, mas se eu for aí, que sala é que tem? Tem uma sala com X lugares, 500 lugares. Então pronto, vamos aí, pá, bilhetes a 10 euros, se calhar já conseguimos. Ponham a 12 e ainda se consegue uma margem. E na verdade, eu fui uma tarde para mim, fui a Gaia, fiz o espetáculo, voltei, e aquele miúdo tem uma cadeira de rodas. E tu conheces a família e vês nunca na vida aquela família teria condições para ter aquela cadeira de rodas, não é? E eu quero essa associação para isso. Quero até, dentro do meu conhecimento no corporate, conseguir mecenas, Em cenas em que tens um fundo de maneio, em que tu dás contas desse fundo de maneio, mas tu consegues de alguma maneira ir, porque às vezes é preciso dinheiro rapidamente. Eu dou-te um exemplo. Eu durante muito, já segui, infelizmente, a parte oncológica, já segui muitas pessoas que morreram com cancro e fiz espetáculos para pessoas com cancro. Mas, por exemplo, tive um caso de uma família no Porto em que o miúdo andou 3 anos com aquilo, dos 13 aos 16, e às tantas tens a família, pá, sem condições. Um bairro no Porto, bairro social no Porto, em que o pai, o patrão não lhe paga o ordenado, a mãe está desempregada porque está a acompanhar o miúdo no Hospital de São João. Pá, tu às tantas tens aquela família ali. O miúdo foi para a Alemanha, conseguiu-se dinheiro com esses espetáculos que se fez, o miúdo e doações, redes sociais, não sei o quê, o miúdo foi para a Alemanha. O miúdo vem da Alemanha basicamente para morrer, porque não há a história das células dentítricas. Na verdade, depois não há milagres. Quer dizer, muitas vezes a oncologia, quando em Portugal diz já não há nada a fazer, não é porque tu de repente ires para a Alemanha que vai haver. Pá, porque já não há. Aquilo tinha que ser agarrado do início, infelizmente. Mas compreendo que as pessoas façam isso, até eu faria, qualquer um de nós faria. E qual é o drama ali? Tens um pai que não recebe o ordenado, mas precisa estar com o filho mais dia menos dia morre. Eu às tantas já ligava eu para onde ele trabalhava a dizer, epá, pago o ordenado, e depois fiz um contrato com o senhor e às tantas ajudava eu e pagava eu ao pai o ordenado para o pai poder estar com o filho quando o filho morresse. E isso aconteceu, felizmente. E tu teres esta, seja uma associação, seja no meu caso que fiz com o meu dinheiro próprio, a capacidade de pagares um pai. Porque para ti, felizmente, esse dinheiro não conta assim tanto, mas para ele é o dinheiro que ele tem para a família. E então eu substituí o patrão dele e pagava eu o ordenado para o senhor poder estar e esteve a acompanhar o filho até o filho morrer no hospital, esses meses. Ah, e isso é uma coisa que me dá uma felicidade muito grande, porque tu estás a retribuir lá o que a vida te deu, não é? Felizmente, tenho essa sorte. Ah, e era uma coisa que eu gostava mesmo de profissionalizar à séria, porque como esse caso que me chegou, chegam-me tantos. Muitos deles as pessoas ficam pelo caminho, mas fizeste e as pessoas sentiram, muitas delas sentiram até o último momento que as pessoas estavam ali para as ajudar, seja a comunidade, porque isto muitas vezes também está muito ligado à comunidade, mas que estava ali alguém para elas e que as pessoas envolveram-se, sejam, porque depois também tens essa capacidade de envolver, como o Raminhos também, por exemplo, é um indivíduo muito atento a isso. Conseguimos depois canalizar equipas, empresas e tudo, e muitas vezes é só. Muitas vezes nós temos que pôr a mão na massa, e neste caso eu tive que pôr eu próprio a intervir, mas muitas vezes é um telefonema para uma empresa, é um telefonema para um amigo, para um médico, não sei o quê, que são pontos de contacto. Daí chamar-se tempo, basicamente estás a dar do teu tempo.
Sim, tu trabalhas com aqueles tipos de Coimbra com os palhaços do hospital, não é?
Sim, Palhaço Hospital
Com o Jorge.
o Jorge é um exemplo de um projeto brutal,
Brutal.
pá, ligado ao humor, e tu não sei se já estiveste lá com eles.
Não
Não é?
estive lá, mas.
Eu fiz uma. Repara, tu chegares, eu já fiz muitas vezes. Por exemplo, oncologia com crianças. E é muito mais fácil porque eles estão receptivos. O Jorge e os palhaços do hospital, eles fazem oncologia com séniores.
Sénior.
Pá, em séniores, em que tu entras, eu fiz com eles no Hospital de Coimbra, em que tu entras numa sala e tu vês as pessoas e os olhos das pessoas é quem este palhaço agora vem para aqui, desapareçam daqui e vazem.
Isso mesmo.
Pá, deixem-me estar aqui com a minha doença. Pá, e o Jorge e a equipa dele conseguem dar a volta aos gajos. Pá, e 5 minutos depois já estão a falar do leitão da bairrada e do não sei o quê e da comida. Pá, é brutal o trabalho, é brutal mesmo.
Sim,
Fiquei
sim, 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 sim.
extremamente fã e, aliás, aceitei logo ser embaixador porque é realmente, pá, é brutal. Tu teres a capacidade de chegar a uma sala de um hospital, uma pessoa ali doente com a família, horas de visitas e não sei o quê, dar a volta àquilo tudo e conseguir pôr aquela malta com outro mood, fico mesmo feliz com o
É,
trabalho
e ele
deles.
e a mulher passam genuinamente apaixonados por aquilo.
É verdade, fico mesmo feliz
E tu, no teu
de
caso
estar com
agora,
eles.
com essa associação e com essas ligações ao corporate e também ao mundo do espetáculo e tudo mais, tu se calhar vais conseguir aí juntar uma quantidade muito alargada de pessoas e fazer a diferença na vida de muita gente, não, pá?
Pá, espero que sim, espero, como, por exemplo, o Raminhos, nós já éramos amigos e eu não sabia que ele tinha. Vais vendo pelas redes sociais, começas a perceber, pá, que há muita malta, mesmo colegas nossos. Às vezes eu tenho colegas que digo, epá, posta aí, não sei o quê, epá, não vou postar porque depois estão um monte de gente a pedir. Ah, mas a ideia é ver mais gente a pedir, ainda bem, é sinal, não tens que encher a tua página com isso. E pá, mas não é? Aquela bebé Matilde, que se conseguiu, neste caso a sociedade, conseguiu 2 milhões e tal no espaço de 2 semanas, num caso
Uau!
ouvi, 2 milhões e tal de euros, brutal, por causa de uma vacina, não sei o que, é uma
É
coisa
sério?
brutal. Sim, mas depois o Estado português resolveu dar. Mas esses pais já ajudaram para aí 40 crianças ou mais. Ainda há dias eu e o Raminho estávamos a falar de fazer um espetáculo, uma cadeira de rodas para uma criança. Quando soubemos, os pais da Matilde chegaram lá e deram para aí 40 mil euros em material e em tratamentos a essa família. Aí eles próprios estão a distribuir o dinheiro. Aí é brutal esta capacidade, lá está, de tornar as redes sociais numa coisa muitas vezes útil. Não tens que encher o teu feed todos os dias com aquilo, porque obviamente a gente sabe que isso depois tem repercussões, tem no próprio alcance. Ah, mas tens de alguma maneira, eu acho que tu, é uma obrigatoriedade, é assim, é a vida. Pá. Se tu chegas a muita gente, pá, não te custa nada, tens quase essa obrigação moral de ajudar. Não te pode é passar um post, um pedido de uma criança que precisa de não sei o quê e tu dizes, pá, que se lixe, senão depois aparecem montes delas. Ah, infelizmente aparecem, mas a vida é mesmo assim, não é? Põe-te tu na posição, que a malta tem muita mania de olhar só para quando a desgraça nos bate à porta. Eu tenho essa felicidade de nunca ter tido desgraça nenhuma, de ter uma família completa e nunca morreu ninguém, nem nunca tive nenhuma tristeza dessas, mas tive a felicidade de saber olhar para o outro antes disso me acontecer, que muitas vezes a malta só percebe quando te acontece a ti. E aí é que a malta muda de
perspectiva, pois é.
O ideal é que tens essa perspectiva antes.
Antes. É? Até porque lá está, é um belíssimo exemplo para educar os teus miúdos, não é? Eles terem essa consciência à medida que vão crescendo enquanto homens da relevância da generosidade, parece-me.
Pá, generosidade para com o outro, ou seja, nós somos, porque nós tendencialmente somos umas bestas. Eu costumo dizer, porra, tu nasces e já estás a levar porrada. Tu nasces e não chorares, a primeira coisa que fazes é levar porrada, vai ao médico, dá-te logo uma palmada. Ou seja, nós estamos muito virados para aí, para a agressividade e nas escolas os miúdos são muito agressivos uns com os outros, são muito cáusticos, não é? Porque é que tens um olho torto, porque é que não tens de ganho, porque é que tens não sei. Nós somos muito agressivos, pá, somos muito. Muito, nós dificilmente vemos a preocupação do outro, é sempre
e está-se a começar a tornar, de certa forma, também uma coisa, não sei se esta é a palavra mais adequada, mas sabes aquilo que o Rockefeller e o Carnegie fizeram, portanto, no final do século passado, ou anterior, aliás, e portanto tornaram-se os grandes mecenas, e vês aquilo que, por exemplo, Bill Gates está a fazer com o Buffett. Sim. Vês, por exemplo, que o Paulo Azevedo do Sonae também deixou os seus cargos executivos para investir o seu tempo em filantropia. Ou seja, começas a compreender que, de facto, fazer filantropia é uma das formas mais genuinamente boas de te enriqueceres a ti próprio, não é? Fazendo bem aos outros, fazes bem a ti próprio, sobretudo se, como dizes, já estás numa fase de carreira em que não é por o aumento das condições objetivas que a intangibilidade do teu contentamento ou alegria vai aumentar, não é? Não é por comprares mais um carro ou mais um quadro para a casa ou mais um telefone que te vais sentir melhor. Se calhar aquilo que te faz mesmo sentir melhor é ajudar outros gajos, outras pessoas.
É olhares para o que é que realmente faz a diferença para o mundo, não é? Eu e a minha mulher fizemos uma festa de casamento entre nós, com os amigos, uma coisa assim muito, muito private. Ah, e dissemos, não tragam prendas, ponham dinheiro nesta conta e esta conta vai fazer diferença. Pá, e essa conta serviu para nós comprarmos. Eu tinha pedido à JP Sacco, tinha o caso de uma criança que precisava de um software, de uma coisa mais complicada para a interação com dela própria, com a sociedade, com os pais, de comunicar, porque é a única forma. JP Sacco, na hora, sem perguntar coisas, mandou um computador, está aqui, precisam, a máquina não temos, mas a máquina que vocês precisam é esta, não sei o quê, mandou na hora a máquina, diretamente para a família, nem passou por nós. Pá, os nossos convidados deram X, cada um deu X e nós conseguimos comprar aquela máquina, metemos nós do nosso bolso o resto. Pá, e há maior felicidade que isso, tu saberes o que é que aquela tinham-te ajudado a comprar uma viagem, pá, que se lixe isso. Não há maior felicidade tu saberes que há uma família que não tinha condições para ter aquilo e que agora tem, e que tem, graças a, lá está, a JP Sacoto, pelo tempo que eu tive a mandar-lhes o mail ou a telefonar-lhes, e pelos nossos amigos e nós que conseguimos, não é?
Sim, faz a diferença.
Olhar para aquela e fazer a diferença, percebes? E isso é uma felicidade muito maior que perdura, não é? Dá menos fotos no Instagram, pois nós também não fazemos exploração disso, não é? Isso não teve nenhuma exploração. Já está a pensar que a outra ajudou sem ter nenhuma repercussão mediática em lado nenhum. E nós também, sem falarmos disso, aliás, a primeira vez que estou a falar disso. E pronto, e lá está, mas é uma felicidade que tu carregas e sabes que estás a tornar a vida de alguém melhor e que continua, não é?
Pá, nós também temos uma. Conheces o Kiva?
Sim.
Pá, nós vamos também, pá, com, não sei, pá, 150 famílias apoiadas já.
Sim.
Ao longo dos últimos anos começamos uma coisa com arte, depois trouxe um amigo, depois a malta foi começando a investir naquela equipa Epá, a nossa lona em Timos é vivo com mais 150 investimentos, bem mais, já não vou lá há alguns meses, agora estou a falar. Mas bem mais, com bem mais do que isso. E no limite, eu tenho um amigo que vem ao bootcamp, o Paulo, e o Paulo é um senhor muito particular porque ele sofre de esclerose múltipla e ele diz que está a viver para além daquilo que os médicos lhe permitiram viver e, portanto, é um senhor, pá, que tem muitas limitações musculares a andar e vai sempre de muletas ao bootcamp e é um homem que já veio a 60 ou 70 edições. E o Paulo diz declaradamente e abertamente, epá, eu só venho por egoísmo, porque eu saio daqui, ok, eu até ajudo e tudo mais, mas eu saio daqui totalmente energizado, eu saio daqui, pá, sinto-me mesmo especial e bem, e saio daqui com energia para mais uma semana. Ou seja, o ajudar, no limite, vai meter as pessoas...
Claro.
Com essa...
Sim, mas é preciso, lá está, é preciso que tu aprendas a ter essa... A saborear isso, não é?
É, também
não,
tem que
não
saber
algo
bem.
Que tu, não pode, mas tem obrigação. Que saber bem, não é? Não pode ser, está bem, eu ponho o poço, está bem, epá, poça, vá lá. Não pode ser contrariado. Eu acho que tu deves, e eu tenho essa felicidade, que é de ter encontrado, sempre tive a alerta para isso, mas de hoje em dia encontrar uma satisfação plena em ajudar os outros, independentemente de ser melhor ou pior para mim, ou até ter que pôr do meu bolso, não me importa, se eu conseguir, se eu puder, isso fizer sentido. O problema aqui é sempre a triagem, porque infelizmente tens tantos casos, tantos pedidos, que a triagem é sempre o que mais custa. Porque é que vais ajudar este, não vais ajudar aquele, não é? Porque é que esta família não é aquela? Por isso é que nós também queremos profissionalizar, e esta lógica, que é começares a ter não só uma estrutura que te possa ajudar na triagem, porque às vezes pode ser uma coisa esquisita, não é? Ou o dinheiro até pode não ser aplicado da melhor forma, ou até podes encontrar outras formas de poder ajudar, não é? Mas acima de tudo, profissionalizar para poder chegar a mais pessoas, teres uma estrutura que possa angariar mais fundos e fazeres o bem a mais gente, não é?
Opa, isso é uma ideia boa e vai funcionar certamente. E agora também, se calhar, para terminarmos, pá, sei que deves ter muito para fazer também, para aquela rapaziada nova que está a ouvir isto, e tu que estás a fazer uma carreira longa, não é? Tu já andas nisto há pelo menos
20,
duas décadas.
20 anos, sim.
É bem longo. E, portanto, para aquela rapaziada que ainda nem sequer começou e que, portanto, ainda está na faculdade e que vai acabar agora em breve, ou mesmo para aquela malta que começou agora há pouco tempo, o que é que tu sugeres? O que é que pode ajudar à longevidade? Ou o que é que pode ajudar à concretização? Porque eu acho que tu reúnes duas coisas muito particulares, ou se calhar mais até, mas por um lado, és um tipo evidentemente contente com o percurso que tens vindo a desenvolver, ou seja, fazes coisas que gostas. E ao contrário do que muita gente pensa, não é assim tão frequente, infelizmente, fazer o que se gosta e gostar daquilo que se faz. Depois, financeiramente, és um tipo, pá, antecipo, eu digo eu, pá, que deves ser muito bem recompensado pelo trabalho que estás a fazer. Depois a carreira vai longa, portanto já tem 2 décadas de longevidade, provavelmente terá outras mais, pelo menos tantas quanto aquelas que já tiveste. O que é que te sugeres à malta que vai procurar entregar-se com esse entusiasmo às suas vidas e carreiras e profissões? O que é que tu achas que faz a diferença?
Eu acho que faz tu, em primeiro lugar, o surpreenderes, o de forma diferente, fugires dos. Eu costumo dizer, sei lá, imagina que eu queria vir trabalhar aqui para uma empresa. Pá, de alguma maneira, tu tens de surpreender, não só no pitch, como na forma de abordagem, não é? Eu, por exemplo, eu queria ir trabalhar para a Rádio Comercial e consegui. Com o Sérgio Noronha, com uma data de malta amiga, consegui reunir os diretores num espetáculo meu. Andámos ali, uma ginástica, uma coisa doida. Eu acho que muitas vezes aí, você, pá, vem aqui, põe um cartaz à entrada, põe um cartaz aqui à entrada. Miguel Gonçalves, quer trabalhar contigo? Pá, mete ali um cartaz com a cara dele, pá, e eu acho que hoje em dia o mercado está tão saturado que eu acho que o que surpreende, a malta está cada vez mais aberta a ser surpreendida, não é?
Parece.
E pá, surpreende as pessoas, sei lá, de forma diferente, pensa fora da caixa, não estejas à espera de, ah, pronto, agora vou mandar o currículo e vou mandar não sei quê, não é? Eu gosto muito, e depois também do outro lado, espera alguém que esteja preparado para essa diferença, e também se não estiver, não é a pessoa para ti, não é o sítio certo para tu trabalhares, porque há de aparecer, e mostra trabalho, porque há de aparecer sempre alguém. Eu gosto de dar o meu exemplo, Eu tentei durante muitos anos ser guionista e eu só apareço nesta arte porque não consegui ser guionista. Tentei mandar para o Herman, tentei mandar para as produções, andei aqui muitas vezes, eu até sou um indivíduo tímido, não tinha muita coragem. E prometi a mim próprio que quando eu pudesse contratar alguém, eu ia contratar fora do meio. Porque são essas pessoas que precisam de ajuda, são essas pessoas. E buscar pessoas, como tu fazes, vais às faculdades, vais buscar. Ou seja, ir buscar pessoas que não estivessem no mercado de trabalho, mas que realmente merecessem uma oportunidade. Eu, quando trabalhava na rádio comercial, recebia um mail de um indivíduo chamado Mil Nomes. E eu não conhecia, não sabia quem era. Mandava-me, porque nós fizemos na altura uma campanha que era sugere uma teoria que o Newton depois desenvolve, não sei o quê. Havia um indivíduo que mandava umas ideias giras e não sei o quê. Pá, olha quem tu és. Ah, sou professor, sou de Porto Alegre, não sei o quê, não sei o quê. Pronto, ok. Fui trabalhar para a RFM, pá, fui recuperar aquele mail com 5 ou 6 anos antes. Então, continua a trabalhar comigo há 8 anos, chama-se
Uau!
Humberto Leitão. É de Porto Alegre, só estivemos 4 vezes pessoalmente, todos os dias falamos via net.
A
Ele
sério?
trabalhou comigo 8 anos seguidos na RFM, pá, e tivemos 4 vezes
Ele é teu
pessoalmente
guionista.
juntos. É um guionista, começou como um indivíduo que sugeria ideias, não sei o quê, é um guionista hoje em dia belíssimo, pronto para trabalhar comigo, seja para quem for. É um indivíduo muito atento, está, na verdade, em casa, mesmo mal tem Porto Alegre. Onde é que trabalha? Trabalha com o Newton. Ah, está bem, nem saíste de casa, estás aqui.
Certo,
Estás lá
tal e
desterrado na
qual.
urra, ao pé de Porto Alegre. Pá, mas, no entanto, tu deste uma oportunidade a alguém que nunca na vida, se calhar, possivelmente ia trabalhar para o meio, porque está lá, está na vida dele, lá, quieto. E o outro chama-se Ruben Gomes, trabalhou 7 anos comigo no monólogo do 5 para a meia-noite. É um miúdo, na altura ainda estava na faculdade, que me mandava umas ideias, não sei o quê, mas tu percebeste claramente que ele tinha ali uma fórmula porreira e que era um indivíduo com talento, da Marinha Grande. Ah, e que eu, olha, Ruben, queres trabalhar? Temos isto para pagar, não sei o quê, não sei o quê, vê lá. Começou a mandar, sim, porreira, é por aqui, não sei o quê. E trabalhou 7 anos no 5 para a meia-noite assim. E eu sempre fiz essa questão, que é ter, e o Humberto também chegou a trabalhar no 5, que é ter pessoas de fora, para dar oportunidade a pessoas. Portanto, acima de tudo, espera isso também de alguém. Portanto, faz-te à vida, portanto, neste caso são indivíduos que se fizeram à vida, que me contactaram, não sei o quê, pá, e que tiveram do meu lado a resposta que eu acho que deve ser muitas vezes quem tem esse poder de decisão, que é, pá, dar 5 minutos a olhar para as coisas, responder na hora, ter tempo para dar tempo do teu tempo para os outros, pá, voltar até mais tarde a responder, mas que se lixe, não é? E aí é eu ter tido essa abertura de olhar para mails que me chegam não sei de quem, de lado nenhum. Mas, no entanto, olha, um indivíduo trabalhou 7 anos comigo e o outro trabalhou 8. E continua a trabalhar, no caso do Humberto. Portanto, espera do lado de lá essa. Pá, e acredita que há de aparecer alguém. Há de aparecer um Nilo tanto de trabalho.
Serendipidade, não é?
Sim.
Meu caro, espero que 2020 seja incrível e
Obrigado,
seja aí
igualmente.
um que continues a fazer essas coisas espantosas, de facto, que tu fazes, que esses miúdos que tu estás a querer que se tornem bons homens, um beijinho grande para a Maria e vamos nos vendo, meu caro.
Obrigado. E agora a malta diz: mas ele não é CEO, porque é que apareceu aqui?
Porque vamos escrever CEO de si próprio e, na verdade, ao contrário do que as pessoas, ficamos com esta nota para o fim. Tu tens pelo menos quatro empresas e,
Quatro
portanto,
empresas,
és CEO de quatro empresas.
é verdade, sim.
Sabe Deus para gerir uma, quanto mais quatro, pá.
É fácil, lá está. Voltamos à história. Se fizeres com paixão, fazes tudo.
Mas também sai do corpo, certamente.
Claro, sai, não
Tu
é?
andas
Por isso é
nisto
que eu
em
tenho
roda
cabelos
vida.
brancos, não é? Por isso é que eu tenho cabelos brancos. Estou a
Andas
brincar.
nisto em roda vida há muito tempo, não
Sim,
andas?
é. E muitas horas por dia, mas lá está, se tu gostares do que fazes, não. Não é? Eu não deixo de ter tempo, toda a minha agenda é feita para ir buscar os meus filhos à escola, toda a agenda é feita de forma a estar o mais presente possível, não é? Agora até consigo levá-los também. Mas tu gostas do que fazes, vês as coisas a serem feitas, gostas disso tudo, não é? Com paixão. Eu, por exemplo, eu sou teu fã, percebo, e sempre te elogio, sempre que sugiro ou falo a alguém uma palestra, uma coisa qualquer, dou o teu exemplo, como alguém com paixão, fala com paixão, não é? Falas com paixão e isso é o que cativa as pessoas. Portanto, e neste caso, o meu caso não é falar, mas é fazer. Se fizeres uma coisa com paixão, as coisas vão acontecendo e vais tendo sucesso nelas, não é? E
Essa
ficas
ideia é
feliz por
boa.
fazeres.
Como é que tu gostavas de ser recordado um dia?
Epá, boa pessoa, basta-me.
Uau!
Boa pessoa, basta-me, não é preciso. Porque acho que encheu as salas, ou era um artista isto, ou era aquilo. O que é que se interessa se tu fazes uma merda como pessoa, não é? Se fores má pessoa, desculpa meter
Sim.
merda aqui no teu
Não, era de
podcast.
todo.
Se tu fores má pessoa, se tu fores um gajo execrável, eu já aconteceu. Por exemplo, eu era muito. Não sei se muita gente sabe, mas eu era muito amigo do Zé Pedro Xutos. Tornámos muito amigos mesmo, uma relação muito próxima e muito. Daquelas pessoas que tu vês que é mesmo boa pessoa. Pá, e quantos artistas tu conheces e vês, este gajo é uma besta, um cromo, é um parvo, é só tonto, está naquela fase de divo, ou está parvo, ou está bêbado, ou isto ou aquilo. E eu acho que basta isso.
Pá, ele era boa pessoa, não é?
Era muito bom gajo mesmo, era bom gajo. Eu costumo dizer, pá, se eu vim para este meio só para conhecer o Zé Pedro, para mim já está bom assim, já estou feliz da vida, pá, porque era mesmo boa onda, um gajo passava, era mesmo aquilo que tu vês, muito boa onda, muito bom gajo. E eu costumo dizer, as boas pessoas encontram-se, percebes? Pá, e se tu se fores recordado como uma boa pessoa, acho que já vieste ao mundo, porque tu vais dar ao mundo, não vais, encheu as salas, ou fez isto, ou aquela piada, não sei o quê, não, mesmo. Tu vais, se fores um bom gajo, e se continuar, e isso irás transmitir a outros, e depois outros, e outros, e é isso que vai melhorando o mundo, não é o que tu fizeste profissionalmente, sim, é fixe, mas acho que nada disso interessa se tu fores uma besta depois no dia-a-dia, portanto, basta boa pessoa.
Subscrevo, pá, e que é muito, essa é que é verdade. Muito obrigado, meu amigo.
Areia.